ser do jeito meio bizarro. Tanto ele quanto aquele jogo horroroso do Rei Leão, que é o jogo mais difícil do mundo.
Cara, o jogo horroroso do Rei Leão é uma merda, porque você não sabe... Aquela parte dos macaquinhos, maluco.
Dos macaquinhos, puta que pariu.
Simba. É muito frustrante, cara. É muito frustrante. E quando você passa, e aí você provavelmente, você já... Todas as suas vidas acabaram. Se você passar, aí você vai morrer e vai voltar tudo de novo, cara. E aí você já esqueceu a ordem da porra dos macaquinhos que estão arremessando o Simba.
É um inferno.
Tá gravando, hein?
Essa dos macaquinhos é um inferno.
Tá gravando.
Só contra macaquinhos. Né? A peça, não, mentira.
Por falar nisso, Mega Drive e Super Nintendo, cara, eu comecei a ler aquele livro, já terminei com 70% dele, que é o Console Wars.
Jornada.
Sabe qual é? Que mostra aquele livro.
Que tem entrevista com o pessoal?
É, aquele meio que. Não, ele meio que faz ele conta toda a história dos bastidores da guerra entre Nintendo e Sega, nos Estados Unidos, assim, né?
Sim.
E, pô, cara, é bom demais. Como a Nintendo é uma merda, né? Eu tenho vários videogames da Nintendo, sempre joguei videogame da Nintendo, mas toda a história dessa da guerra dos videogames dos anos 90, cara, a história da Sega é muito maneira. Porque eles, pô, começaram com os underdogs, aí chamaram um cara que era o Tom Kalinske, que era um cara da Mattel, que ele cuidava da Barbie. Aí, tipo, o cara chamaram ele pra entrar na SEGA. Aí eles fez uma puta revolução, assim, na SEGA dos Estados Unidos. Aí a SEGA era, tipo, 5% do mercado, passou pra 50%. Aquelas propagandas malucas, tipo, Sonic, cara. Tem toda a história do Sonic, como o Sonic foi... Esse que é foda, cara. O Sonic, tipo, ele ganhou a guerra dos videogames sozinho, mano, nos Estados Unidos, pra SEGA, assim, né?
Sim. Empatou, né? Tipo assim, do nada.
É, empatou. Empatou do nada, né? Mas o Sonic, cara, foi o primeiro lançamento mundial da história dos videogames, assim. Eles organizaram pra ser um lançamento mundial. Cara, é muito legal esse livro. É capitalismo, né? Capitalismo atrás de capitalismo. Que é só, tipo, aquelas brigas empresariais, decisões, campanhas de marketing e tal. Mas é muito legal, cara. É o Console Wars. Guerra dos Consolos.
Sega era terminando. Muito merdona nessa época também, né, cara? Tipo, tem toda a parte do Saturno. É muito...
Sim,
o Japão fudeu com a Sega da América.
Aí é maneiro, assim, porque ele vai contando. Esse começa com o Nintendo. Ele conta a história começando do Nintendo, né? Que o Nintendo era tipo 100% do mercado, o Famicom e o NES, né? Aí entrou o Mega Drive, que tinha o Master System nos Estados Unidos, mas era muito pouco. Aí entrou o Mega Drive, aí e aí vai contando toda a história. É mais a história apesar de ser a guerra dos videogames e tal, ele foca 80% na SEGA. Assim, né? E, cara, vai contando toda a história, assim, do Mega Drive, aí, tipo, aí ele se preparando pra chegada do Super Nintendo, que o Super Nintendo chegou depois, e eles desesperados, o que tem que fazer, aí cria o Sonic, e aí faz um puta way em cima do Sonic, aí dá super certo, e, cara, é muito legal, e eu fico bolado, assim, né, porque, cara, a importância do Sonic, e é um personagem completamente esquecido hoje, né, cara, ele, tipo, saiu uma pesquisa na época, o Sonic era mais...
Não, tem filme agora.
É, tem agora, é tem isso, filme,
Sonic,
né?
Sonic é sucesso. Que
tem sempre o filme e o pornô.
Não, mas
ele só não tem jogo bom há muitos anos, mas assim, o Sonic é tipo o Mario.
É, não, que teve o videogame, é que teve o filme também, o filme foi um absurdo, né? Mas o cara, tem uma época que o Sonic era mais famoso que o Mickey Mouse, maluco. De tão bizarro, assim. Então e aí ele vai contando também nessa livre, apesar de ser Sega e Nintendo, aí vai contando toda a história da Sony. Também desde o começo, assim, né, de toda a parada do PlayStation, né, que eles começaram, tentaram fazer com a Nintendo, depois tentaram fazer uma parceria com a Sega e não conseguiu com ninguém, e aí foi e meteu o PlayStation, assim, né. Então, cara, muito legal. Eu recomendo aí a leitura do livro.
Sim, sim. Até parece que alguém que ouve podcast lê livro, né, gente? A pessoa não pode nem ler.
É, no máximo, um audiolivro, né?
Né, pois é. Cara, mas é muito louco, porque, tipo assim, eu acho muito fascinante essa época do Saturno e do Dreamcast, que é como, tipo assim, a SEGA dos Estados Unidos tava com a faca e o queijo na mão. Tava e o pessoal do Japão cagando mão. Pau. Tipo, cagando Sim. pau. O lançamento de Saturno com, tipo, dois jogos. Tipo,
e não foi o lançamento de Saturno que eles falaram, ó, galera, já tá na loja. Uma loja
é. Sim, parou. Já tá na loja. Foi. Cara, a SEGA tinha 50% do mercado dos Estados Unidos inteiros. No Japão, era 15% do mercado, cara. E aí, cara, é uma merda, assim. Eu gosto do Saturno. Eu tenho um Saturno aqui em casa. Eu acho o Dreamcast foda, mas não deu, né? Foi uma série de cagadas. Foi o 32X, né? Aí depois uhum. veio o Sega CD, o 32X. Aí depois que veio o Saturno. E é num período muito curto de tempo, né? Então, aí deixou todo mundo
puto. E teve o Dreamcast, que era pra dar certo, que o Dreamcast é o melhor videogame. Todo mundo sabe.
À frente assim, do seu tempo.
Muito à frente do seu tempo. Tinha modem no Dreamcast.
Tinha modem, cara.
Cara, era maravilhoso. Eu sou putinha do Dreamcast até hoje.
É, eu nunca joguei o Dreamcast, assim. Nunca joguei. Mas eu me lembro que tinha aquele programa. Você lembra do canal? Tinha um canal de TV a cabo? É, Multishow. Aí tinha um programa...
Lembra da Multishow, lembra?
Antigamente existia
antigamente um canal chamado Multishow. Não. Eu ia falar antigamente do programa. Que tinha um programa de videogame no Multishow. Assim, que eu esqueci o nome. E aí mostrou... Cara, agora vamos mostrar as primeiras imagens do Dreamcast. Cara, quando eu vi aquilo... Tudo 3D, não era aqueles blocões igual o Nintendo 64. Sabe qual é?
Uhum. Sim.
Era, tipo, tudo lisinho. E os jogos do Dreamcast, cara, rodavam uns 60 frames por segundo. Assim, todos eles. Era lindo de se ver, cara.
A baleia do Sonic Adventure.
A baleia.
Você correndo, a baleia destruindo as coisas atrás de si. Caralho, eu lembro a primeira vez que eu vi. Tipo assim, são momentos de videogame que eu lembro. Eu lembro a primeira vez que eu vi um Nintendo 64 também. Que foi uma locadora em Manaus, uma locadora de shopping, locadora de rico, né? E, tipo, era japonês o 64, e era R$ 5,20.
Pô, tipo, era 90... caro, hein, maluco?
Quatro,
era, 94 caro. Era caro, era caro.
Muito caro, muito caro. Eu joguei 20 minutos e foi transformador a experiência. Então, você peguei todo o meu dinheiro, tinha dinheiro pra jogar 3 horas, e vou jogar 20 minutos em 64 e ficar andando no shopping o resto do tempo pros meus pais não saberem que eu gastei todo o dinheiro em 20 minutos. Tipo, caralho, é um momento destruidor de paradigmas. E, tipo, caralho, você anda em todas as direções, tava tudo em japonês, eu não entendi o que tinha que fazer. Só fiquei andando de um lado pro outro.
Você pulando. Jogou o Mario, é isso?
É o Mario 64 em japonês.
Cara, o Mario 64
Eu jogava, né, isso no cantinho extra feliz. Que era onde, no supermercado extra, minha mãe me deixava lá e eu jogava um Nintendo 64. Um Super Mario 64.
O Nintendo 64, esse meu primo do Super Nintendo, o pai dele viajava muito a trabalho. Aí ele viajou pros Estados Unidos e ele trouxe o Nintendo 64. Na época, perto do lançamento. Então, o Nintendo 64 eu acompanhei muito, porque ele trouxe com um monte de fita. Ele trouxe com o Super Mario 64, o Mario Kart e a fita do Super-Homem, maluco. Que era horrível a fita.
Caralho,
do
Super-Homem. Horrível, nossa.
Cara, a gente não conseguia passar da primeira fase, cara. Não conseguia passar daqueles arcos lá, a gente ficava desesperado. Porque a ideia de você voar pra qualquer lugar com o Super-Homem, cara... Era muito tentadora, entendeu? Não tinha aquilo. Eu não me lembro daquilo de voar daquele jeito, assim. Então a gente ficava insistindo e tentando muito, assim. Porque, cara, tem que ter algo legal aí, né? Mas a gente nunca conseguiu passar do...
Mal sabia você, né? Não, e era foda porque, tipo assim, no lançamento, um amigo meu comprou, Eduardo, se estiver ouvindo, um abraço. É, tinha dois jogos no lançamento do 64. E é 96, não é 94. Que era Mario 64 e Pilot Wings. Que jogo maravilhoso. Nossa, que incrível. Incrível Pilot Wings.
É mais um das franquias maneiraças da Nintendo, né? Que subiu.
E ela caga. Caga. Teve uma versão, eu acho que pro Wii no... Não era nem o jogo inteiro, era um minigame no eSports Resort, eu acho, que tu fazia as navezinhas, mas fora isso, a franquia morreu.
Sim. Tá, foi. Inclusive, falando em franquias mortas, André, Oi. Tava falando com o Change antes do podcast. Você já jogou o Final Fantasy Type Zero?
Não joguei o Type Zero. Eu tenho ele e nunca joguei.
Então, ele é um jogo que é feito pra você... Que o jogo meio que assim... Tá na cara que é pra você zerar várias vezes. Tanto que o coisa do save tá lá. Quantas vezes você já zerou? E tipo, pra ver a história toda... Então, pra ver a história toda, você precisaria de quatro zeradas. Aí eu achei um detonado na internet e o cara falou, cara, se você seguir o que eu tô te mandando, você faz em duas. Porra, duas? Show, vou lá. Eu só tenho que seguir 500 instruções, ler um doutorado de, ó, você vai fazer isso aqui, você vai pegar esse personagem aqui, você vai passar essa parada, você tem 5 segundos pra fazer isso, né? Nessa parte da missão. Tá bom. Eu acho que eu tô demorando mais pra fazer todas as coisas.
Nessa hora...
Você tem que acabar com a diversão do jogo, é isso.
É isso. Acaba com a diversão. É que eu falei pro Matheus, cara, o jogo tá jogando ele, não ele que tá jogando o jogo. Mano.
É, o jogo mas virou trabalho, mas é que o Matheus é paulista, aí paulista gosta de trabalho, isso. Entendeu?
Exatamente.
Aposto que o bonequinho lá da espada do Final Fantasy vai ter que pagar um boleto no meio do jogo, quer ver? Do jeito que tá aí. Matheus, abre o vídeo do YouTube aí, zera aí pelo YouTube.
Não, porque ele, você pode escolher o
que você já pagou,
ele é tipo, né? Persona. Não, ele é tipo Persona, que tipo, você... Primeiro de tudo, não tem vídeo direito no YouTube que ninguém jogou essa merda. Procurei vários lugares, ninguém. Ninguém jogou essa porra. Ou todo mundo jogou e não colocou na internet, só falou, não, é bom, é triste, é bom. E foi só isso que eles comentaram. Mas... Cara, eu esqueci completamente o que você perguntou no início. O que eu ia falar? Foda-se.
Ah, não, foda-se. Mas a questão, cara, é o desapego com videogames é gostoso demais. Tipo, pô, tu olhar assim...
Lembrei. Aquela, não, aquela é que o jogo... Aquela
missão daquele tipo que você não gosta e você só pula ela. Você deixa aquele ícone lá e não te incomoda. O jogo,
ele é tipo Persona, que você tem eventinhos e vai contando a história bem aos poucos e tipo, caraca, isso aqui é interessante, eu quero saber mais. Só que eu não tenho um vídeo no YouTube que vai me explicar, tem que ir eu mesmo. Então eu tô jogando mais pela história e tendo que seguir todas as paradas, ó. Se é bom, espero que seja bom, porque senão você não vai conseguir zerar essa porra.
Cara,
tipo, mas o personagem nível 15, ó, vou te botar pra você essa emoção nível 35, que é importante, tá? Tá
bom. Mas eu vou te falar uma parada, né, Lojinha? Se o videogame, né, tipo, se a história for uma história fechada, assim, que tipo, cara, é um... Tipo God of War, assim, né? Que é uma história só. Tipo, você vai seguindo um caminho ali, vai dando porrada nos bichinhos, acerta, vê a cutscene, depois dá mais porradinha, anda. Se o jogo for assim, sabe? De início ao fim, o mesmo caminho e tal, a mesma coisa. Aí eu vejo no YouTube. Aí, tipo, que eu quero ver a história do jogo, quero ver a maneira. Mas agora, se o jogo for daquele, tipo, que tem... mundo aberto, milhares de coisas pra você fazer, todas as paradas que você faz aqui altera a história lá e depois tem vários finais diferentes, aí eu prefiro jogar, sacou? Então...
Não, esse é o único jeito de você entender a história, é ir falando com os personagens e lendo o códex. Eu falei, não tem nenhuma coisa na internet, mas assim, eu ainda está prazeroso.
mas então, Matheus, tipo assim, eu sou muito da opinião que se o jogo não tá mais dando prazer, você só larga.
Não, eu faço.
Vai ler a história da Wikipedia.
Eu faço isso hoje com livros, porque eu tô tentando ler Frankenstein. Puta que pariu.
Pô, Frankenstein? Frankenstein é legal, porra.
É muito maneiro, passa rapidinho, cara. O livro.
Cara, eu tô no Kindle,
eu tinha 30% 13 anos,
livro, ainda tô lendo, não, porque quando minha irmã morreu, aí eu fui pro coisa. Aí não sei o quê. Caralho, eu só quero ver o monstro.
Aí você tá com a expectativa errada, maluco. Mas, pô, o Frankenstein é um puta livrão e vai rápido.
Ele é criança. Divertido. Eu lembro, ele é criança.
Júlia, você queria falar alguma coisa aí?
Não, só tava rindo das histórias de vocês. Ah, e boa noite. Eu queria dizer boa noite.
Cara, boa noite, Júlia. Aliás, eu lembrei do André Valente, que não sei se lembra, um tempo atrás ele tava adaptando um livro que era dito o livro mais chato do mundo, que era Charles... Brown. Master Ward, era... Cara, é porque era muito foda, porque o livro era muito chato. E as páginas iam ficando cada vez mais metalinguísticas, tipo assim, caralho, por que, que eu estou fazendo isso? E, tipo assim, esse livro é chato mesmo, não aguento mais ouvir falar dessas coisas. Cara, era... Pena que ele largou relativamente... Largou não, ele finalizou relativamente rápido. Mas era muito, muito foda mesmo. Agora eu tô vendo, sabe uma coisa interessante? Faz tempo que eu tô vendo vários tweets dele que o Twitter não tá me mostrando. O Twitter, ele dá shadow ban em algumas pessoas e foda-se, né? Tipo...
Deve ter falado da Palestina aí, ó. Aí é...
É, pois é. Deixa
não, mas então, porque... você tá falando de essa coisa de livro, eu lembrei que saiu o anúncio que vai ter na Apple TV a série do Neuromancer.
Sim.
E eu lembro, assim, que eu li, eu tava falando isso com o Johnny do Super Amigo no Twitter, beijo, Johnny, que eu li a trilogia do Neuromancer, Mona Lisa Overdrive, o primeiro Neuromancer, na vibe, porque eu não entendia nada. Eu só tava lendo, Sim, eu me senti muito como se estivesse drogado nessa porra. Porque eu não entendi nada que tava acontecendo, eu só tava, tipo... Essas palavras são bonitas. Tô só lendo. Vamos com fé. Uma hora eu vou entender. Eu não entendi e eu não faço ideia do que aconteceu nos três livros.
Tá aqui, ó. É o Lar da Lesma Branca de Bram Stoker. É o livro que ele adaptou, que é dito o livro mais chato do mundo.
Do Bram Stoker?
É tipo assim, e é muito chato mesmo. E tipo assim, faz uma página do livro e é meio ele conversando com o terapeuta dele, conversando com a esposa e, tipo, refletindo por que caralho eu estou fazendo isso com... Tipo, é bem fascinante. André Valente é foda.
O Matheus falou aí do Frankenstein. Cara, eu comprei uma vez um livro que tinha... Porra, eu fiquei maluco, cara. Que são três putas histórias, assim. O Frankenstein, né? Da Mary Shelley. O Drácula do Bram Stoker. E a...
Moço do Pântano.
Não, o Dr. Jack e o Mr. Hyde, né? Então, uhum. O médico e o monstro. Eram os três, assim. Eu li tudo numa tacada só, cara. Pô, bom demais. Mas, cara, tô surpreso, Matheus, se você não tá gostando do...
Eu acho que é porque eu tô muito cansado. Eu acho que é porque eu tô muito cansado. Acho que o livro não tá no
momento. O livro é um ritmo mega rápido, inclusive.
Assim. Que eu tô lendo quando eu vou dormir e eu só, tipo, cara, tô com sono. Vamos lá.
Sei lá. Por exemplo, Moby Dick é um pouco mais trabalhoso, por exemplo. Eu acho muito bom, mas tem momentos.
Mas
que tem que
Moby Dick só fica chato quando ele começa a falar de cetáceos. Quando ele emenda e fala sobre o que é um cetáceo. E as divagações dele sobre isso, baleias. Isso,
e meu durante o livro, ele, caralho, que maneiro, pessoal, pra você saber. Tipo, Jojo.
Não tem Wikipedia na época, então ele tem que contar isso pra alguém, a pesquisa que ele fez, né? Mas, cara, a leitura rápida de juventude pra mim era Alexandre Dumas, né? Tipo, sei lá, os Três Mosqueteiros.
Caraca, mas são bíblias esses livros.
Mas é super gostoso de ler. É tipo assim, flui rápido. É porque é capa e espada. Cara, é muito, muito legal. Seja o Homem da Máscara de Ferro, o Conde de Monte Cristo dele também, né?
Eu vou confessar que toda vez que eu olhei os tamanhos desses livros, depois, e nunca li nada do Dumas.
Cara, eu li o Musashi, hoje em dia eu jamais chegaria perto, eu nem pegaria o peso do livro, né? Tipo, o Musashi é dois volumes gigantescos. Aí eu fico pensando, caralho, onde tá esse ímpeto no André Velho? Não tem mais.
Mas essa é a vantagem do Kindle, porque você não tem noção do tamanho do livro, né? Aí você só vai indo. Aí quando você vê assim, porra, mas esse negócio tá muito grande, aí você vai olhar, você tá tipo 30%, você tá lendo, já tem um mês o livro. Aí você, porra, mas eu já tô em 30%, agora eu vou terminar essa merda, já tem um mês mesmo que eu tô lendo isso. Aí você simplesmente, tipo, fica com... Já tá longe demais pra você desistir.
Cara, sabe um que eu olho hoje, assim, e eu falo, não acredito que eu li essa porra duas vezes, cara. Inclusive, a primeira quando eu tinha... 12 anos, e a segunda quando eu tinha 18, que foi O Senhor dos Anéis. O livro chato pra caralho, puta que pariu, maluco. Não sei como é que eu li essa porra, porque eu tava arrumando aqui umas caixas de livros antigos, eu achei a minha cópia do Senhor dos Anéis. Aí eu falei...
É um livro só? Você tem um livro só ou você pegou...
É um livro só, eu tenho os dois. Eu tenho aquelas antigões, que são separados dos três... E eu comprei aquele A Bíblia, que saiu quando saiu A Sociedade do Anel. que é todos os livros de um só, capa dura, e tem as folhas douradas, assim, sabe, por fora. Então, quando sim, eu lia sim. na rua, as pessoas achavam que eu tava lendo a Bíblia. Aí eu
peguei isso. Eu tenho um do Lovecraft assim, só que é prateado. E eu comprei antes de saber que Lovecraft é um filho da puta. Já
é claro. É, aí o cara foi... Aí eu comecei a ler, né? Eu falei, ah, vou reler aí, pô, quanto tempo, né? Tipo, eu não leio O Senhor dos Anéis. E chato pra caralho.
É um livro didático. Caralho. Um livro didático até certo ponto, cara.
Porra, cara. Não, tô chato pra caralho. Eu li um tempão. E eu tinha esquecido que o Bilbo, ele ficava... Tipo, 50
não, não tem, anos não tem pressa nenhuma do anel.
Ele ficou não. 50 anos no condado até sair ali, até eu passar o anel pro Frodo e sair. O Bilbo ficou anos ali. Eu falei, caralho, essa porra.
Tipo, não sai a festa do Bilbo até a partida dos Hobbits é um papo de uns 40 anos mesmo.
É, são por isso aí, são uns 40 anos ali do...
É 15 anos, eu sei porque eu vi recentemente aquele What's the Difference, daquele, tava revendo, tipo, um monte, e ele fala assim, ah, são, é uns 15 anos pro Frodo sair do condado.
Nossa, entre
não, urgência primeira... total zero, tipo, tem gente morrendo, tem criança chorando, peraí, né?
Não,
isso que você ainda demora uma cara de tempo até o Gandalf falar assim, ó, tô indo ali... Já volto, tá? Segura esse anel aí, não mexe nele. Beleza. E passa um tempasso, porque ele fica preso na Torre do Saruman.
Sim, sim, sim. E não, porque assim, cara, eu adoro o Bilbo. O Bilbo, o Hobbit, eu adoro o Hobbit.
Ah, é isso que eu ia perguntar, se você ainda tem paciência pro Hobbit.
Tenho, porque o Hobbit, cara...
O Hobbit é uma leitura tranquilinha, porque é um livro...
O Hobbit é uma... Inclusive, eu tô lendo com a minha filha, tá super legal o Hobbit. Cara, vai assim, e o Bilbo é um personagem pra cima, né? Então, tipo, é legal, tipo, porra, cara, aquela hora que pô, quando os trolls se transformam em pedra, né?
Pô,
tipo,
aí
chega o Gandalf, caralho, que porra é essa, maluco? E aí o Bilbo sai atrás assim, fui eu que fiz essa porra, maluco. Porra, é uma outra parada o Bilbo, assim, não é chato igual o Frodo. Frodo é insuportável, maluco. Não aguentava mais o Frodo. E o
herói é o Sam, todo mundo sabe, né?
Sim. É o Sam, porra. Mas e o Bilbo é legal, né? Ao contrário do Frodo.
O Frodo é Nepo Baby, né? Ele só tá aí porque ele é sobrinho do Bilbo.
Mas, Shade, você chegou a passar, porque eu lembro que eu também tinha uma dificuldade até as Minas de Moria. Depois o livro dá uma melhorada.
Tá porra nenhuma, chato pra caralho. Eu fui.
Você gosta do Tom Bombadil?
Chato não. Pra caralho, vai tomar no cu.
Cara, o Tom Bombadil é teste pra. Tipo assim, e aí? Você quer mesmo saber o que vai dar essa história? Passe pelo Tom Bombadil. Você consegue passar pelo Tom Bombadil, você passa por qualquer outra coisa depois. Porque é
maneiro
muito
que o
chato
Tom Bombadil, aqui. Ele destrói a atenção do anel, que ele pega o anel. Ah, que maneiro isso aqui. Devolve. Não, esse aqui mesmo. Não faz mal.
Porque, cara, e os personagens do Hobbit são legais, assim, né? Tipo, porra, o Beorn, né? Aquele cara que se transforma em urso. É maneiro pra caralho. E todo mundo no Senhor dos Anéis é chato. É todo mundo reclamando, todo mundo chorando. Ah, não, para com isso. Então, o Hobbit tá indo mais legal, assim. Mas o Senhor dos Anéis, eu fiquei chocado comigo mesmo de eu ter lido essa porra duas vezes. Porque não dá, não.
Eu não quero tentar ler esse Silmarillion de novo por causa disso.
Esse Silmarillion eu nunca li.
Eu tá li. Mal. E foi assim, um divisor de águas na minha vida. Foi o Silmarillion que fez querer escrever. Falei, caralho, olha só que maneiro, cara. Nunca
é mesmo, cara.
Escreveu um monte de coisas desconexas e isso virou um livro.
Desconexas que não... Não, era justamente, tipo, cara, isso aqui não era pra ninguém. Era pra ele. Era só pra ele ter a base do mundo dele. Eu falei, ai, caralho, isso é muito foda, cara.
Deve ter foda decisão. Fazer um livro que não é um livro, né? Mas vocês falam...
olha quanta Bombadil, informação, cara. Olha sei o que, Beren, não sei, na puta.
Cara, eu vou falar... Uma coisa que pode soar um absurdo ao ouvido de todo mundo, mas eu nem sei sobre o que o Silmarillion é, cara. Não faço a menor
o ideia,
eu não faço a menor questão de saber.
Não, agora você vai fazer. É um bando de anotação do Tolkien.
que juntaram.
É a Wikipedia, é a Wikipedia do Tolkien. É tipo assim, ele foi gerando a história da parada, tinha que anotar em algum lugar, senão ele esquece, né? Tipo assim, quem é que ganhou aquela guerra mesmo? Ele ia lá no Silmarillion lá, e olhava
essa torre aqui. Mano.
É.
Quando é que ela foi construída? Ah, tá. O Silmarillion é o Você Sabia Que, pra ele poder botar os Você Sabia Que dos personagens dele.
Cara, então é um livro ainda mais chato. Wikipedia.
É o Wiki do Senhor dos Anéis. Não, às vezes é bom porque é resumido, né? É tipo assim, falar,
tem umas paradas boas. Eu assim, não gosto de todo o Silmarillion, mas tem algumas coisas bacanas no Silmarillion.
É que ele não é muito prosa, né? Ele é muito mais descritivo, ou não? Eu não lembro, faz muito tempo que eu li.
Eu gosto da história do Beren e da criação do mundo, que é por música. Eu lembro disso.
Cara, então, as músicas, assim, quando você. Tipo, eu comecei a dar uma passeada pelo. Tipo, aí quando eu vi que o livro era chato pra caralho, eu comecei a passar algumas páginas do Senhor dos Anéis e tal. E aí quando chegava nas músicas, eu me lembro que eu adorava as músicas, né? Falei, cara, não. Porra, Change Jovem, vai tomar no seu cu, porra. Como é que tu gosta dessa merda? Quando o Frodo e o Sam vão cozinhar o coelho, e aí é um capítulo pra eles cozinharem o coelho, cara, difícil.
Mas sabe o que não é difícil? Jornada.
É. mas eu passo, cara. Eu não sei como conseguir ler O Senhor dos Anéis e não faço a menor questão. O Hobbit está sendo uma experiência legal. Não sei o Silmarillion, não faço a menor questão.
Então, quando o Inacabado, você também nunca chegou perto, né?
Deus me livre, não.
Tenho
vocês. Vocês estão falando de coisa chata. Eu lembro que um livro que eu li duas vezes, mas ele tem uma parte insuportável no meio, é o Em Nome da Rosa. Que ele tem um momento, tipo assim, o livro todo tem um ritmo bom e tal, gostoso de ler. Fora o momento que o cara vê uma pintura, mas é tipo uma pintura de uns 3 metros de altura, que as primeiras 5 páginas são descrevendo a moldura. Aí as próximas 20 são descrevendo a pintura. Tipo assim, são tipo 25, 30 páginas de descrição de uma pintura que é. Deve ser relevante pra história de alguma forma, mas eu não. Tipo assim, na 7ª página você já começa a olhar. Você vira uma página e fala, ainda é pintura. Ainda é pintura. Caralho, não acaba? A gente vai pulando. As duas vezes que eu li, eu não consegui. Não tanquei, como diria o jovem, a leitura da descrição da pintura.
Só uma coisa, que vocês brincaram aí que o Silmarillion era tipo a Wikipedia do que ele escrevia pra. Mas ele quis publicar o Silmarillion ou publicar no depois da morte dele? Do Tolkien?
Eu acredito que é depois da morte dele, deixa eu só conferir isso, porque tem uma coisa que eu não faço, é olhar data de publicação.
Aqui, Silmarillion é uma coletânea de obras, foi editada e publicada postumamente em 1977.
Cara, porque...
O Tolkien morreu em... sei lá quando.
Outro dia outro dia não, mas há muitos, muitos anos atrás, mas foi muito depois de eu ter lido o livro... que eu soube, que é um dos meus livros preferidos, que é o Carta ao Pai, que ele não queria publicar, cara. Ele não queria publicar de jeito nenhum.
O quê?
O Carta ao Pai.
É.
O Kafka, não. Né, cara? O Kafka,
não,
o
então,
Kafka entregou o, Kafka... o processo, falou assim, ó, queima essa merda. Aí o cara foi, a família foi lá e publicou. Né? Tipo, parabéns. E sem o final ainda. Né?
Porque o Carta ao Pai, assim, quando eu terminei de ler, né? Eu falei, cara, porra, coragem do Kafka, né? Tipo, com uma coisa mega pessoal, assim, mas é super contundente. E ele nunca enviou pro pai dele, né? O Carta ao Pai. E, cara, é brutal, assim. O Carta ao Pai é brutal, mas eu amo esse livro, Aí depois eu descobri que ele nunca queria... Ele nunca queria ter publicado.
Ele nunca queria que você lesse, Change.
É, cara, eu me senti mauzão, maluco. Eu me senti mauzão.
Quase todos os livros dele são assim, né, cara? Isso é muito louco. Tipo, o próprio processo, que é o livro mais famoso dele, falta o final do capítulo mais importante do livro. Tipo, literalmente, falta o clímax da porra do livro. E o pessoal, vamos lançar. Foda-se, ele morreu, aqui não pode negar, né? Aí, cara, é assustador, assim.
Ah, o Silmarillion mesmo, tipo, o Tolkien morreu, vamos vamos pegar esse bando de
inacabados também foi assim também?
Sim.
É. Então, tem gente que lê, né? Então...
Ainda bem que ninguém vai querer ler o que eu escrevi depois de eu morrer.
Qualquer coisa no meu drive tá lá, enciclopédia, só procurar, tá?
Não, tem que botar uma pasta aqui, não publiquem, que é essa daí que vai virar livro e vai fazer sucesso.
Isso. É, exatamente. No teu drive.
Mas, porra, eu tava lembrando aqui de falar parte chata. Game of Thrones tem um lance que é assim, cada capítulo é um personagem. As Crônicas do Gelo e Fogo. Cada capítulo é um personagem. Aí você pensa, porra, tem uns personagens muito maneiros. Tipo, a parte do Tyrion, a parte do Jon Snow. Só que, cara, tem uns capítulos tão merdas. Que assim, você começa a ser, sei lá. Ah, Catelyn. Puta que pariu. Lá vamos nós.
Capítulo Sansa de novo. Cara, Sansa novo. Tem um... Sansa de novo. Tem uma, não acontece nada, cara. Não, tipo assim, ela tá lá no... naquele lugar alto, no Reach, e nada acontece. Cara,
sim, acontece feijoada.
Chato! Não, no quarto e no quinto livro, Bran, tem um monte de capítulo que nada acontece.
Cara, o quarto livro, tipo, da primeira vez que você lê, que eu li duas vezes, porque eu sou um merda, é horroroso, porque é um monte de gente andando sem chegar em lugar nenhum. E tu não sabe por que, que eu tô lendo isso. Por que, que a Brienne e o... caralho, o Jaime... O Jaime?
Isso.
Estão há 400 páginas andando e não chegando em lugar nenhum, encontrando mendigo. Aí depois tu vai ver esses mendigos, tem a ver com fulano. Tem que olhar no Wiki, né? Tem que ver no Reddit. Porque nunca mais vai sair livro dessa merda. Então tu tem que pelo menos entender, tipo, o que, que ele queria com isso. Aí faz sentido. Cara, o pessoal já dissecou tanto essa merda que, tipo assim, já sabem o que vai acontecer. Porque todo o Foreshadowing já foi analisado. Todo. Não tem novidade assim, em Game of
Thrones. E principalmente porque, tipo, se um dia vindouro realmente lançasse quando George Martin morrer e pegarem as anotações dele do sexto livro, eu não faço ideia, porque a série confundiu a minha cabeça.
Ah, por isso que eu nunca vi a série do Walking Dead. Eu já falei isso aqui, porque eu li todos os quadrinhos, e aí se eu for começar a ver, vai misturar tudo. É igual sabe o que eu percebi outro dia? Que eu não sei mais diferenciar o que aconteceu no Dragon Ball Z e o que aconteceu no Dragon Ball Abridged. Sabe? As coisas misturaram, assim.
Eu acho que os dois são comédia, mais ou menos. É mais difícil ainda.
Não,
tem uns momentos que tu fala assim, não deve ter acontecido isso. Não é possível. O Piccolo aprendendo a dirigir, né?
Não, mas mas tem umas paradas que eles meio que consertam os diálogos, assim, né?
Eu gosto muito do diálogo do Android 16 deles, sobre o pacifismo.
Sim. Eles têm umas paradas que o Dragon Ball Abridged, que ele meio que dá uma melhorada, assim, né? Nos diálogos, nas situações e tal, com a edição. É claro que na maioria das vezes é humor, mas de vez em quando eles pegam e fazem essas paradas, assim. E eu já não sei mais qual é, cara. É igual a voz do Android 16, eu fui assistir, depois eu achava que a voz dele era aquela voz de robô, né? Que eles ficam brincando assim com aquela voz de robô, mas não, ele tem uma voz normal.
Sim, tem uma voz grossa, assim, de super-herói, inclusive. Né? É. Cara, esse negócio de abrir, gente, eu gosto muito do Yu-Gi-Oh!, que eu nunca vi Yu-Gi-Oh! Na minha vida, mas eu amo demais o abrir.
Não sabia,
né? É o primeiro Abridged, o mais famoso é o
Jojo. Tanto que você pega o início, a qualidade é horrorosa.
Perguntinho, o que, que é o Abridged?
É o Feira da Fruta, só que ele vai seguindo episódio por episódio.
Ele tenta fazer uma história coesa.
Ele pega, são uma galera que fica redublando os animes originais, assim, né? Você tem o Dragon Ball Abridged, que, cara, é maravilhoso. E eles fizeram o Dragon Ball Kai, né, que é aquela versão resumida. Eles resumiram todo Dragon Ball Z em 3 episódios, cara. E faz muito sentido. E fica muito melhor.
Então, esse Dragon Ball Abridged, ele é meio que o Smash Bros. Dos Abridged. Que ele pegou várias pessoas que já faziam, inclusive o cara do Yu-Gi-Oh!, se juntaram pra fazer um time pra dublar Dragon Ball, entendeu? Então ele meio assim, que já é...
você vai vendo o Dragon Ball Abridged, você vai ver, tipo, é tipo The Office. Ah, então é aqui que veio esse meme.
É, sim. Nossa, sim.
Cara, então, do Yu-Gi-Oh! Só lembro do Children's Card Game, né? Que é sempre assim: ah, eu te odeio, quero te matar, então vamos resolver tudo com um jogo de cartas de criança. Aí vamos jogar. Que é basicamente a história de Yu-Gi-Oh! Sempre, cara. É maravilhoso. Recomendo o Changer.
Ainda mais que os primeiros episódios são curtinhos. No Brasil, Júlia, tem o Vai Seiya, que eles fizeram, sim, a mesma coisa, só com Cavaleiros do Zodíaco, que é maravilhoso. Mas eles tiraram todos os episódios do ar, todos. E estão redublando. E aí, tipo, redublaram tudo, só que, sei lá, ainda estão no quarto episódio só. Então, tipo, eles tinham, sei lá, uns 50 episódios, aí eles estão remasterizando, assim, né? Então pegaram, uhum, tipo, as gravações de Blu-ray, então tá em HD, assim, né? E, cara, vai ser...
É um problema do início do Yu-Gi-Oh! Bridge. Porque
Dragon Ball Z também,
assim. A dublagem deles é tipo, foi feita numa lata.
Sim. Mas tem o seu charme, cara. Porque tem um personagem americano que ele sempre termina todas as frases falando In America.
In America.
É maravilhoso. I'm very sad in America. É tipo,
inclusive, todo momento. Gente, você sabe que o pessoal do Team Four Star do Dragon Ball Bridge fez um abridge do Final Fantasy VII.
Não sabia, não.
Que assim, quando eu precisei, quando eu tava aí pra jogar o jogo recente, eu falei, cara, muito tempo que eu não jogo Final Fantasy VII. Vou pegar o bridge deles. E serve perfeitamente pra contar a história.
Ah, cara. Mas o Dragon Ball Bridge, cara, é bom demais. Eu já vi uma porrada de vezes. E esse então que eles fizeram Dragon Ball Kai a Bridge, né? Que é resumo do resumo. Que você vê toda a saga de Dragon Ball Z, que deve ter, sei lá, uns 500 capítulos, em 3 vídeos de 15 minutos, e é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Por isso que quem...
Menos, é vídeo de 7, 2 minutos.
É, mas faz todo sentido, assim, eles condensaram tudo de importante lá, assim, mesmo que a cena dure meio segundo, sabe? Então,
eu tô tomando remédio.
Mas tem outras coisas que eu... Ah, vou ver o Yu-Gi-Oh! Bridget. Mas tem também o Vai Seiya. Também já me misturou na minha cabeça, assim. Porque eles têm aquela piada frequente, né, do Vai Seiya, que o Shiryu é burro pra caralho, né?
Cara, você fala maligno, cara. É uma piada muito boa. Você é maligno, maligno.
Ele sempre manda muito mal, assim, né? Fazer... Na minha cabeça, no Cavaleiros do Zodíaco original, o Shiryu também é burrão, mano.
Sim. Cara, não, e esse daí é muito bom. Tipo assim, tem uns detalhes que eu não fazia ideia, mas me fala depois, por exemplo, muda o dublador do Shiryu, tipo, no terceiro ou quarto episódio. E eles fazem a mesma coisa. Eles têm um dublador do Shiryu pros primeiros episódios. Aí quando muda o dublador do Shiryu no desenho original, eles também mudam o dublador pra um cara com a voz igualzinha. A parte mais assustadora desse Vai Seiya, a voz é igual, cara.
A voz deles são iguais, né, cara? É bizarro. A voz do
A voz do Shiryu, a voz do Yoga, cara. O Yoga é muito boa, cara. Mamãe. Que ele fica. Né?
Mamãe.
É muito bom. Eu nem sei, ele já tá no ar, será, o Vai Seiya? Ele pegou os strikes, então, né?
Não, então, o Vai Seiya tá no ar. Só que, como eu falei, eles tiraram todos os episódios e estão remasterizando. Aí eles lançaram, sei lá, deve ter uns primeiros 6, assim. Mas cara,
inclusive, eu lembro quando eles caíram. Eles caíram quando eles lançaram um filme. E o filme tem lá 80 minutos. Eles lançaram um episódio tipo 60. Então, tipo, tava o filme inteiro. Então eles pegaram um strike porque deram uma exagerada na quantidade de cenas que tinha e tal. Porque esses abridges, todos eles começam assim, episódios curtinhos. Aí vai passando o tempo, como vai tendo mais piadas recorrentes, eles vão ficando cada vez mais longos. Vão ficando cada vez mais longos. Daqui a pouco ele tem a mesma duração do episódio normal. Daqui a pouco não importa nada.
Né? Eu vou botar aqui um exemplo, Máximo. O primeiro episódio do Sword Art Online Abridge, que é estupidamente melhor que Sword Art Online, tem 8 minutos. E deixa eu confirmar uma coisa aqui, qual foi o último. O último tem 35 minutos.
É mais longo do que o episódio normal. É foda.
Não, cara, e eles vão começando a pegar a manha. Você vê que tem uma evolução, né, nesses abridges, assim. Os caras geralmente começam, aí depois eles começam a pegar a manha da edição. E eles vão mudando paradas, assim, né? Tipo,
E como são algumas coisas bem antigas, você tem aquele humor de internet que vai melhorando, sabe, no início.
Ah, sim, sim.
Matheus, o último episódio do Yu-Gi-Oh! Abril é de 9 dias atrás. Então, sim, ele voltou. Eu fui ver.
Ele voltou.
Tipo assim, o primeiro episódio é 14 anos atrás, o último episódio é 9 tá dias rolando. Atrás. Não, é, ele teve um hiato aí na pandemia, aparentemente, mas, tipo, caralho.
O Team Four Star, né, eles fecharam a saga do céu, né, aí eles fecharam a saga do céu, os filmes antigos, aí eles meio que pararam, assim. Aí eles fizeram recentemente tipo, a saga do Buu, mas só em pequenas cenas, assim, só uma outra cena. Aí eles têm um vídeo de 20 minutos da saga do Buu inteira, né, só com as cenas que eles acharam mais engraçadas, eles fizeram a redublagem, mas que tá bom demais também, cara. Então, recomendo ver. E, inclusive, tem a cena do Trunks e do Goten naquele campeonato de artes marciais, que inventaram que tinha um campeonato de artes marciais pra criança. Sabe qual é?
Uhum.
Aí são duas crianças pequenininhas caindo na porrada. E aí você tem o Trunks, que, sei lá, deve ter uns 6 anos, e o Goten, que tem uns 5 anos, né? E aí eles estão um olhando pro outro, assim, com aquela pose de briga, assim, aí corta pro Trunks, né, aí ele pensando, assim, né, ele, porra, porque, caraca, tá difícil lutar contra o Goten, eu vou ter que, sei lá, me transformar em Super Saiyajin, lançar isso, não sei o que, aí corta pro Goten, e o Goten tá olhando pra ele, tá cantando a música do Baby Shark na cabeça, maluco. Puta que pariu, maluco, mas eu ri demais, assim, porque faz todo sentido, ele é uma criança de 5 anos, ele vai ficar com... E o maneiro que depois tem aquela briga com do Majin Vegeta com o Goku, sabe qual é? Que eles destroem, uhum. Não sei o que. Aí tem a mesma cena do Vegeta falando, porra, Kakaroto, não sei o que, vai, vai, corta pro Goku e tal, o Goku cantando Baby Shark na cabeça.
Que também faz todo sentido.
Que também faz todo sentido, cara. É, pô, vem lá, tá, saiu esse compilado da saga do Buu, que já é uma saga naturalmente engraçadíssima, né? No original é engraçadíssima, então no Abridged fica mais engraçado ainda, cara. Ai, ai. Rapidinho, vamos aproveitar que a gente tá aqui gravando.
Diferente muita de gente... quando a gente não tá gravando.
É, diferente. Não, é porque eu esqueci de ver isso, porque tem uma galera fazendo perguntas por causa do livro do MDM, que a gente anunciou lá essa semana.
Eu também tenho a pergunta.
E temos o preço.
Temos o preço, que o preço é pague o quanto você quiser, no mínimo um centavo.
Eu tava conversando com o Nerd Reverso, e ele tava falando que provavelmente, muito provavelmente, esse é o último livro do MDM. A não ser que os ouvintes... Calma aí. Por isso que eu estou falando provavelmente, muito provavelmente. Mas se os ouvintes quiserem que não seja ouvintes, vocês podem boicotar o plano maligno do MDM. É só vocês darem rios, mundos de dinheiro. Porque é quanto vocês quiserem. Eles não podem recusar o seu rico dinheirinho. Então se você chegar lá e dizer assim, eu quero pagar 100zão, pague seu 100zão.
Não, leva
aí vai
uma
ter
dia
muito
de um
dinheiro.
Centavo.
Oi?
Leva uma dia de um centavo, isso é maneiro, o cara chegar assim. Não, mas isso você tá certa, Júlia, porque é pago quando você quiser. Então, se você vai lá, se você quiser tá com uma nota. Nem existe mais nota de um real, né? Tô viajando aqui.
Não.
Não, pai, não, faz uns,
a de 2 já tá
cara.
Acabando quase, né? Já nem tem pra nada 2 reais.
Ninguém tá usando mais cédula, gente. Acabou, é o Pix.
Ah, não. Ó, isso é importante. Aí é excelente lembrança aí, Júlia. Não vai ter maquininha, não vai ter Pix, não vai ter porra nenhuma. Vai ter que ser
dinheiro.
Dinheiro. Ah, mas eu não ando com dinheiro. Sai do Minas Centro, dá uma volta de 10 minutinhos na rua, olhando pro chão. Vai ver uma moedinha ali. Aí pega, volta pro Minas Centro e dá a moedinha e leva o seu livro. Então,
se me achar lá, tu me dá um Pix, eu te dou o dinheiro com um pequeno ágio de 20%. Não, mentira. Você me dá
25
reais. Não, você me dá 25 reais, eu te dou 20. 20 é o mínimo. Não, mentira.
Não, mas pague o quanto quiser. Tem gente que sempre falou, ah, mas eu quero contribuir com alguma coisa do MDM e tal. Então faz aí o que você quiser. A gente vai aceitar lá o que botar na mesa. Você bota e
contando
pega
que seja dinheiro, não vale.
Contando que seja dinheiro.
De Pepsi. Isso não é Fallout.
Se quiser comprar um monte de livro, vai ter que ir vários dias, ou então pagar para um mendigo ir lá na nossa mesa comprar. Não,
vai ter que ter um laranja. É um livro por pessoa, tá? Vai ter o livro do MDM, vai ter os livros do Léo lá. O Léo vai ter
livro do Léo também, pague quanto você quiser.
Oi?
Do Léo também, pague quanto você quiser.
Não, aí não.
mas o do Léo pode comprar vários se você for uma pessoa só.
É, mas o negócio é você economizar com os livros do MDM e gastar o dinheiro nos livros do Léo. Então essa é a parada aí.
Quem mais do MDM vai ter mesa lá? O Fiorito também.
Fiorito, Camilo Solano, vai ter... quem mais? Não sei. Mas, cara, vai estar quase todo mundo lá. Vai estar uma galera lá. Então... vamos, é!
Eu acabei de comprar o computador. Eu acabei de comprar. Acabei, tipo, terça-feira eu comprei o computador.
Vende
o computador. Nem chegou. Eu preciso pra trabalhar. Eu comprei o computador de tanto ódio que eu passei na terça-feira porque eu precisava fazer coisa da escola. E eu não conseguia fazer pelo tablet. Aí eu fiquei muito puta. Eu falei assim, eu vou comprar a moeda desse computador que eu tô namorando já tem tempo. Vou quebrar um pouquinho.
Pra trabalhar ou pra jogar?
Pra trabalhar. Não, pra jogar eu comprei um PlayStation, né?
Ah, é verdade. Então você tem um PlayStation.
Não, mas eu gosto do meu PlayStation, poxa.
Você prefere estudar ou batata?
Eu gosto de estudar e de batata.
Tá bom. Mas então, só respondendo. Ó, um livro por pessoa. Chega lá, ah não, mas eu tenho que levar para 5 amigos. Não, então entra de novo na fila. Porque vai ter, né, galera, um livro por pessoa. Mas assim, eu tenho aqui, eu falei lá no post que eu tô levando um fanzine também. Então você pode levar o livro do MDM, o fanzine, um gibi um livro do Léo. Mas se você quiser levar dois livros do MDM, você vai ter que entrar na fila de novo. O livro é em preto e branco. Não vai ter em cores. O pessoal tá perguntando, mas vai sair PDF? Depois do FIC, o Catena vai publicar lá no MDM o PDF para todo mundo. Inclusive, se você quiser baixar o PDF e imprimir, teve gente que fez isso. Que foi pegou o PDF, imprimiu, grampeou e ficou lá. Assim. Para quem não conseguir, então vai ter lá para você ler online, baixar o PDF, não só o livro do MDM, mas o meu fanzine também vai ter lá em PDF, para se quiser. E vai ter sessão de autógrafos? O pessoal tá perguntando. Não sei se vai ter sessão de autógrafos. A gente inscreveu o MDM, que esse ano não foi por convite, é mais por inscrição. Naquele ano que teve, a gente foi convidado. Nesse ano, a gente se inscreveu. Se tiver, a gente avisa. E se tiver, aí perguntaram, vai ter a caixa box do MDM? Se tiver a sessão de autógrafos, a gente faz a caixa box. Se não, aí não tem como fazer.
Com todo carinho e preparo do mundo.
Com todo carinho e preparo do mundo. E não vai ter maquininha, não vamos dar troco, tem que aparecer com dinheiro. Tá? Não tem escambo, não tem, mas troca esse livro por esse livro. Não.
Não tem cu.
Não tem cu, não pode. Posso pagar com cu? Depende. Não, não pode.
Se você for bonitinho.
Se você for cara pintoso e tal, mas não pode também. E é isso. Teve mais perguntas aí que vocês viram, que chegaram até vocês, assim?
Vocês pediram recadinhos hoje? Eu não vi.
E eu não pedi, maluco. Esqueci. Puta merda. Pera aí.
Ao vivo! Ao vivo! Ao vivaço!
Será que tem a ver, então?
Eu vou pedir aqui. Ô, senhoras!
Olá, tudo bom?
Felipe!
Quanto tempo? Vou pedir aqui. Recadinho.
Eu achei que o André tava por aqui, que ele tá postando umas coisas que eu não tô entendendo lá no...
Ele tá aqui, ó.
Não. Ele tá aqui, mano. Tá aqui.
Ele tá só no mudo.
Ele tá só no mudo? Pô, André.
Nesse momento ele está no mudo.
Está apenas agora, por isso que ele não te respondeu. Uhum. Achou, ele pode te odiar. A gente vai...
Ou isso.
esqueci de pedir recadinho, comentário. Esqueci de fazer piada.
Já que tem um bando de vagabundo, eles vão aparecer.
Esqueci de fazer a piada que o MDM vai acabar. Então, enfim, foda-se. Mas essas são as perguntas do livro do MDM.
A gente vai fazer essa piada.
Eu esqueci. Tá. Gente, o segredo de lidar comigo é nunca esperar nada. Porque isso vai ser melhor pra todo mundo. Mandei lá a perguntinha, então é bom que vai aparecendo ao vivo, aí eu vou lendo. E você, 5 horas, tudo bem?
Tudo bom, então o gibi do MDM tá tudo pronto.
Tá tudo pronto. Tá bonito. Tem várias histórias. Tem muita gente participando. Todo mundo que quer dizer, muita gente não, porque esse livro tem 80 páginas. A gente teve que fazer ele muito rapidinho. Não pôde chamar todo mundo, então a gente mandou lá no 80 Surubão.
80 páginas, ficou grande pro tempo que teve que fazer, né?
Foi bem rápido. A galera, a gente pegou já. Cara, tem uma história que eu fiz que foi com o roteiro do Cadu Simões. Ele tinha mandado um roteiro de 4 páginas. Sem sacanagem, eu fiz essa história em 40 minutos. Fiz 4 páginas em 40 minutos. Tá uma merda. Mas tá lá. Então já peço desculpas adiantadas ao Cadu. Porque foi o que deu. Saiu esse nível, cara. O Hell, ele fez a história dele em pedaços de papel, assim. Que ele desenhou. Aí ele não tinha scanner. Ele tem um celular antigo. Aí ele tirou as fotos com o celular, montou a história no Photoshop, tipo, e saiu legal, por incrível que pareça. Então tá nesse nível tá nesse nível o livro do MDM. Tá nível MDM, não tem que esperar, mas tá bonito pra caralho.
Eu quero uma cópia.
Ué, a gente guarda alguém de Brasília, vai?
José?
Nunca. Você, gente, você é a coisa mais próxima de Brasília que tem. José não vai.
Sendo que eu tô no outro hemisfério.
Mas você tem a possibilidade de vir pra Brasília.
Tá bom. É verdade, Julia. Eu vou guardar um livro pra você, eu vou pedir pra galera assinar. Tá?
Muito obrigada.
Inclusive, eu tentei botar o máximo de personagens, o máximo da galera do Surubão nas histórias. Não deu pra colocar todo mundo, mas como eu falei, tem uma história que tem uma cena com todo mundo que está no Surubão. Então é você se encontrar lá. Tem 40 pessoas na mesma cena. Então,
meu Deus. É um grande onde está o Oli.
Exatamente.
Só que o Oli é quem você quiser que seja o Oli.
Exatamente. Então é legal que pro MDM hoje ter umas 50 pessoas assim. Então cada história tá com uma formação diferente. Sacou? Então é. Mas o que é legal pra caramba, que dá. Tem vários times, assim. Tipo, por exemplo, a primeira história. Ó, a primeira história do MDM, a formação do MDM é. Deixa eu ver aqui. Porque fui eu que escrevi essa.
Do Brasil! Brasil!
Tem o Hell, a Júlia, o Zé, o Nerd Reverso e o Change. Aí essa é a formação, completamente diferente. Aí tem uma outra que é aí o 5 horas, a Deia, o Hell e mais um, que eu não sei. Então aí vai mudando, assim, então tá bem legal, assim, sacou? Então tem essa parada, assim, da gente estar alterando bastante, assim, e as histórias estão saindo com outro ritmo e, pô, tá muito legal, cara.
Ai, que bom.
Mas vamos ver. Então tá, tem 80 páginas, preto e branco, vai sair no tamanho A4, que é um tamanho grande, assim, então vai ficar legal. Então a gente se vê aí. Então vamos lá, todo mundo no FIC, galera. Vai, Júlia, arruma uma grana aí. Vambora lá.
Não, eu ainda encontra tenho...
Jota.
Além do agiota que eu preciso, ainda preciso de um atestado médico, né?
Ah, é verdade. Faz. Fala pra todo mundo aí. Criançada, todo mundo estudando de casa hoje, hein? É igual.
Você nunca viu Escola do Rock?
Não. Ou pior que não.
Arruma uma pessoa. Nunca
viu Escola do Rock, Júlia?
Não, nunca vi Escola do Rock.
É bem legal.
Escola do Rock é bonzão.
Não tô dizendo que é ruim, eu só nunca vi.
Caraca, por que você fez isso?
Que absurdo!
Porra!
Não briguem comigo! Para!
Foi sem querer que eu não vi.
Eu tava ocupado naquela época.
Nos últimos 20 anos. Você já viu esse post falando da idade da criançada do Escola do Rock? A Miranda Crossgrove tava falando que viu uma criança de 7 anos, né? no mercado outro dia, a criança olhou pra ela e falou: nossa, você tá velha. Gorizada que assistiu iCarly no Netflix. Chamando ela de velha.
Não.
Imagina que delícia. Ué,
ela é um. Acabei de ver aqui, um mês mais velha que eu.
É mesmo? É. Olha aí. Colo do Rock.
Então, Lojinha, uma criança de 7 anos vai passar a olhar pra você e dizer assim: nossa, você tá velho.
Você ficou velho.
Pô, pior que eu peguei. Eu achava que não tinha mudado porra, né? Eu peguei o celular, botou lá, vejo essas imagens de 2019. Aí me olhei no espelho. Aí, caralho.
Pô, mas a pandemia fez a pandemia deu um desgaste na galera. Quem tava
se pensando? Não, a pandemia me envelheceu uns 15 anos.
Cara, a pandemia pegou, assim, tipo, deu uma envelhecida rápido na galera.
Cara, eu envelheci muito também, cara. Você
teve um outro filho, né, nesse processo também.
É, eu tive um outro filho, pra você ver, né, como envelheci. Mas aí, segundo filho envelhece muito, maluco.
Tá louco.
Nossa, não, tô muito mais velho do que eu tava. Mas obviamente, né, que o tempo passa. mas eu envelheci mais rápido do que eu tava esperando, cara. Essa pandemia foi foda.
Tenso.
Mas vamos falar de coisa boa, vai. Não vamos falar de envelhecer, não. Porque...
Vamos falar de coisa boa.
Vocês estão acompanhando o julgamento do Trump?
Deus me livre. Não.
Algumas notícias aqui e ali que caem no Reddit.
Cara, que zona, velho. Que zona. Eles estão com o velho da van deles lá, o Mr. Wonderful. Quem assiste Shark Tank deve saber quem é esse idiota.
Eu sei qual é. O cara que é mó grosso, assim, né?
Ah, é um babaca, é. Hoje
ele tá defendendo o Trump?
Que chamou ele. Sim, falando, gente, tinha que parar com isso. Esse homem é presidente. Ficar indo atrás dele com um absurdo desse de pornografia.
Kevin O'Leary. Mas eu sei porque ele tá defendendo o Trump. Porque o Trump tá sendo julgado também por aquele negócio de tax, alguma coisa assim, que ele...
De invasão fiscal. Evasão fiscal, desculpa.
Ele mentiu. Ele supervalorizou. Ele supervalorizou. Ele inflou...
O preço das coisas dele.
Das coisas dele e tal, e depois ele, né, ele aumenta e diminui a valorização das empresas dele de acordo com a cada ano, que é para ele pagar menos impostos. Ele, assim, né?
Ele aumenta quando ele vai pedir empréstimo, porque ele pode pegar um empréstimo maior, e quando ele vai pagar imposto, ele diminui. Então, para o banco, ele diz que ele tem, sei lá, $1 bilhão. Para a Receita, ele diz que tem 400 milhões. Então ele paga menos imposto pra poder pagar menos imposto, entendeu? E aí alguém olhou e falou assim: acho que não, amigo.
Não vai rolar.
E aí o Kevin O'Reilly, ele começou a se pronunciar sobre isso, assim. Ele falou: não, porque isso aí todo mundo faz.
Ele que falou isso, que isso é uma prática que todo mundo faz.
É, foi ele que falou, assim, tipo. Então, se você for prender, vai ter que prender uma galera, porque todo mundo faz isso, tipo...
Esse é o plano, né?
Todos os bilionários fazem isso.
Todos os bilionários. Ele praticamente se acusou ali, né?
Entendeu, então ele.
Eu não me apoio, pode prender todo mundo.
Pois é,
se,
né?
Se, assim, então, se for a minha opinião que tá faltando, pode prender todo mundo.
É, né?
Se estiver precisando da opinião de alguém...
Né?
Cara, é muito absurdo, né? É muito absurdo. E eu tava vendo essa história do TikTok também. Falaram que esse Aurélio é um dos caras que tá na fila pra comprar o TikTok se abrirem pra vender mesmo lá nos Estados Unidos. Que agora eles falaram que vai bloquear daqui a 9 meses se não tiver um número X de ações vendidas pra donos americanos, né? Aí esse Aurélio que é canadense, né? Nem americano, é um dos que tá na fila para comprar. Tava vendo um programa hoje, os caras falando: gente, eu confio em qualquer pessoa que eu nunca vi no partido chinês mais do que eu confio nesses 5 caras que estão disputando a compra. Tipo, o que vocês estão querendo vender o TikTok para eles? Tô achando que vai ser melhor pra gente.
Não, cara, isso é tudo uma piada, né? Tudo interesse, cara.
Mas eu vi assim, Cora, o juiz do caso do Trump lá do Hush Money, do pagamento pra, pra coisa, falando pros advogados do Trump, cara, você perdeu toda a sua credibilidade aqui.
Eu ouvi isso hoje, cara. Que bizarro, né? O Trump já saiu xingando o juiz no Twitter, depois no Twitter dele lá.
Mas ele tá perdendo o quê? Quem falou? Pra quem que tá perdendo credibilidade?
O juiz falou pra um dos advogados do Trump, você tá perdendo toda a sua credibilidade. Que não é algo que você queira ouvir do juiz.
É.
Cara, eu ouvi dizer que o Trump queria, ele tava fazendo o maior esforço pra filmarem, né? Pra colocar, e fazia tempo que não tinha um caso desses, que ao contrário, normalmente o pessoal pede pra não filmar a parada, e o Trump é que queria que filmasse tudo, né? Porque ele gosta de aparecer na câmera. Então, tudo que o pessoal tem pra fazer comentários são os desenhos, sabe aqueles desenhos?
Sim.
Julgamento americano. É tão divertido quando o pessoal fica lendo o que as pessoas estão falando e pondo aqueles rostinhos desenhados. Claramente o cara queria desenhar o máximo possível em 5 minutos, sabe? Um desenho muito arregaçado de todo mundo. Ai, ai. Então toda vez que apareceu falando isso, o juiz falou, você tá perdendo sua credibilidade com esse mesmo rostinho dele. Muito divertido.
Ah, cara, mas o pior é que assim, ninguém fala do Biden, né, cara? Então é só o Trump, e essa coisa do julgamento deixou pior ainda, só ele vai ganhar, cara. Ninguém fala, pô, eu não tenho um vídeo.
Não, e o pior é que a mídia tinha falado que dessa vez eles não iam dar muita cobertura pro Trump, porque foi assim que ele ganhou da primeira vez, alguns dias antes do julgamento começar. Cara, no dia do julgamento, que o julgamento começou, estavam fazendo, você deve ter visto, live dele indo do trajeto da Trump Tower até no lugar onde é filmado o Law & Order.
Mas o Sim, Biden, né? Tá subindo nas pesquisas.
Que? Ah, cara. Sério?
Ele tá subindo nas pesquisas.
Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu
enfim,
acho que
porra, peraí. Eu ainda não me recuperei de 2022. Vamos com calma também. Eu tô ainda traumatizado. Final do ano tem eleição municipal. Vamos com calma.
Pra vocês. Nossa. Pra mim, não.
Ah, é. Brasília é estranho mesmo.
Peraí, o quê? Não tem mesmo?
Não, a gente não tem município.
Olha só.
Não tem um prefeito.
A gente vota literalmente só de 4 em 4 anos. A gente não tem prefeito.
Nossa. Valorizou o passe de Brasília, hein? Pô, nunca tinha pensado nisso.
Vou mudar pra Brasília só porque não preciso votar a cada 2 anos.
Só pra não ter que votar pra lidar com esses velhos que adoram ficar naquela fila.
Mas eu... Enfim. Perdi completamente o que eu ia falar. Tava lendo os comentários aqui, né?
Tá, então vamos ler aqui os comentários, ó. O Andrioli, colecionador de sacis, ó. Quem for no FIC, passa no stand do Anderson e da Lorena Herrero, que vai ter o baralho do nosso card game de folclore para vender. Ótimo, Andrioli, porque eu tava querendo comprar, então vou passar lá na mesa. Passem lá que o projeto do Andrioli é legal pra caralho, que é na mesa do Anderson e da Lorena Herrero. Podia ter mandado o número da mesa aí, né, porra? Mas pesquisem lá. Vamos ver, o que mais aí de comentários?
Eu tenho um aqui.
Fala.
Do Diário de Gordo, que ele tá pegando as estatísticas dos podcasts antigos. Aí do MDM 455, aquele que o réu mal conseguiu ler as estatísticas, porque o Léo, Fioras e Caruso não paravam de fazer piadocas e trocadilhos com qualquer coisa. É criança.
Ou seja, mais uma quinta-feira à noite.
Mas as estatísticas da época eram Stalonesa e na porrada.
Como é que é?
Stalonesa e na porrada.
Stallone e quem?
E sai na porrada, eu acho.
Ah, pode ser. Stallone sai na porrada.
Personagem da DC. Naus famosos. Talvez mais famosos?
Ou não famosos.
Não,
paus famosos. Tá mais... Naus tá mais perto de paus do que mais.
Ou não os famosos. Ele escreveu Naum com N-A-U-M?
N-A-U-S. Onde está
entre o N e o P do seu teclado, qual você, cara, meu Deus?
Nossa, que coisa insuportável isso.
O que, que é? Que meme mais confuso de entender esse?
Porque é o meme que vai dar mais engajamento, porque o tempo que você olha pro meme e o tempo que você olha pro teclado é um tempo que você tá no meme, entendeu?
Ah, eu tô tentando entender por que manter um negócio desse. Obrigado, Angel.
Eu não consigo entender isso aí. É, isso pra mim, esse meme, é tipo aquele bilhetinho daquele garotinho que escreveu deixou um coraçãozinho desenhado, sorrindo, e pai, pai, posso não sei o que ninguém sabe o que ele escreveu? Sabe qual é?
Ah, que aí vai pro inferno e vai pro céu.
Não.
Não, então não sei.
É assim, ele escreveu assim, ó. Aqui, ó, porra, isso é impossível. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Lá no surubão, é esse aqui, cara, que eu não entendo até hoje o que esse moleque quis fazer. Olha lá, pai, posso mexer no celular? Não sei o que porra é essa.
No celular. Pai, posso mexer no celular?
Pai, posso mexer no celular? Ah, isso?
Pai, posso mexer no celular? Tu fala em voz alta, tu
não sabia, mano. Caralho,
mano. Então, quando você falou, eu entendi, mas lendo eu não consigo. Posso mexer.
Caraca, eu finalmente descobri. Nossa. Porque
é posso me, aí na outra linha, che no celular.
Nossa,
é, olha só, o Change não entender, tudo bem. Agora, 5 horas, você não entender é um.
É que vocês já tinham decifrado na hora que eu abri, então não sei, mas eu tô impressionado com a carinha.
Vocês decifraram antes de eu pensar.
É, Júlio, eu não sei. Eu não sei se te agradeço ou não. Não soube entender se foi um elogio ou não. Pô, o Change não entender, tudo bem, né?
Não, mas porra. Mas eu entendo.
Não, é porque eu ia falar.
Que... Eu sou professor, a gente meio que tem que entender umas coisas muito piores do que isso.
Pai, posso mexer no celular? Gente, eu tô muito feliz agora. Porque eu descobri, finalmente. Isso me atormenta há anos.
É antigo isso? Eu não...
É mega antigo isso.
Eu não sabia, cara.
Mas deixa eu continuar então aqui. Outra estatística: Viúva Negra transando com Hulk. Deserto X-Video.
Opa! Aqui, o final ali me pegou. Quem quer ganhar?
Viúva Negra transando com Hulk. Não Hulk. Hulk. Uhum. Deserto X-Video.
Deserto?
Nossa. Deserto X-Video.
Tem que ser no deserto. Tá bom.
Fiquei confuso com o deserto, eu te falar. Mesmo que.
É, ou deu certo, não sei. Viúva Negra transando com o Hulk. Deu certo, X-Video. Michael Dudikoff, antigo.
Antigo.
Porradaria de mulheres pobres.
Porra!
O quê?
Me lembra se a gente chegar no off de eu contar um caos pra vocês?
Não, agora tem a ver com porradaria de mulheres pobres.
É porque tem, eu juro que tem link.
Ok, agora acabou o podcast, aí. Né, gente? Acabou o podcast?
É, não, agora vamos lá.
Fazer um recesso no podcast.
Não, gente, agora eu já descobri quem que.
Tu tá soando ofensivo, mas eu não sei explicar como.
Não, olha só, agora que eu descobri o que que o menino quis dizer no bilhete, pode encerrar o podcast, mano. Eu tô muito feliz, você não tem noção
de como eu tô.
Olha só, eu sinto muito, mas eu ainda tenho umas 10 provas de uma turma e toda a outra turma, então vai todo mundo ficar aqui porque eu tenho que corrigir prova.
Tá bom. Ah, cara, que maravilhoso. Ai, posso mexer no celular? Nossa, caraca, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz. Porque isso me atormentava. Porque essa, sabe, tipo, eu tava andando, eu tava mexendo na internet, abro o Twitter, sei lá, não sei o que, pum, aí de repente alguém posta essa imagem. Aí eu falo, caralho, porra, é essa? Mano? Coraçãozinho sorrindo, assim, sabe, todo bonitinho. Eu falei, cara, aí fecho a janela e isso me atormenta por uns 3 dias. Aí passa 2 semanas, não sei o que, aí alguém posta essa imagem de novo. Aí vai me atormentar por mais 4 dias. Eu não consigo parar de pensar nisso. Aí agora finalmente eu entendi. Puta merda, maluco. Sabe quando você tira 5 toneladas das suas costas? Foi isso agora. Acabou, gente. Pode descansar, gente. Você mereceu agora.
Vai dormir, campeão.
Vai dormir, campeão.
Entendi. E esse outro que eu passei no surubão agora?
Ah, não.
Esse é bom, hein?
That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Ah, a música do R.E.M.
É, mas não tem
Luz. O nome do cara se chama Luzimar Elísio.
Uhum.
That's me.
É Luzimar
Elísio.
Luzimar Elísio.
Luzimar Elísio.
Eu não entendi.
Luzimar
Elísio. O nome do cara.
Elísio.
Leu o nome dele no ritmo.
Qual é o nome dessa música?
Luzi My Religion. Da, exatamente, Luzi My Elysium.
Ah! Nossa! Não entendi.
Porra, gente, não é possível.
Change, o nome do cara é Luzi My Religion.
Sim.
Que o som é parecido com Luzi My Religion, que é o nome da música do R.E.M. Se você pegar e cantar no beat...
Agora entendi. I'm in the spotlight, Luzi Marelis, you... Caralho, que maneiro!
A gente tem que cantar isso no karaokê.
No karaokê.
No karaokê. Vou falar sério, a real genialidade aqui é desse cara que viu o nome do maluco que eu sou dessa piada.
Cara, o cara saiu procurando no Facebook pra alguém com esse nome.
Parabéns,
literalmente isso.
Parabéns.
É, esse é o Instagram, esse. Essa coisa aí do Instagram. Vou continuar aqui antes, só pra terminar. O outro, depois de Porradaria de Mulheres Pobres, é Porto das Corugas.
Porto das Corugas.
Que eu, talvez Corte das Corujas, eu não sei.
Eu acho que é Corte das Corujas.
Também. Cara, eu acho que o cara mandou, ah, Corte. Aquela história do Batman lá, qual é? Pô, aí ele queria falar, pensou em Corte das Corujas. Aí pensou em
Porto das Corujas.
Porto das Corujas, porque ele deve ter se lembrado do Porto de Galinhas. E aí veio. Sabe por que eu sei que
ou
foi assim?
Ou da cidade do Porto.
Não, sabe por que eu sei que foi isso? Porque minha cabeça funciona assim, mano. Então eu entendo esse cara. Então com certeza foi isso.
Ele podia estar vendo um jogo de futebol, o Porto tá jogando, aí, porra, Porto das Corugas.
E caiu no meme.
Outra aqui. Animações que me fazem rir.
Pô, esse é um clássico.
Me fazem rir. Jesus, tempo.
Bonecos Robin, quanto custam?
Isso foi o Nazik, claramente.
O Algures.
Outra aqui. Super Gêmeos Ativar. São da Liga da Justiça?
Justiça?
Da Justinha.
Da Justiça. São Justiça. Agora, esse cara chegou no MDM procurando o seguinte termo. Pau pequeno.
Chegou no lugar certo.
Cara, quanto... O quanto ele deve ter descido no Google pra achar o pau pequeno. E aí,
meu Deus.
Cara, eu ia falar alguma coisa, mas eu tô tão feliz que eu achei a mensagem agora. Ainda você não tem noção, cara. Tô muito aliviado que a gente descobriu agora.
Entendi. O Danilo Solano pediu pra gente ler um negócio no Surubão aí. Eu queria que você lesse.
É propaganda.
Deixa eu ver aqui, ó. Não consegui.
Oi!
Mas...
Oi!
Oi!
Cheguei atrasada.
Não consigo entrar,
você
mas...
Você nunca está atrasada, Dri. Você sempre está na hora.
Aí, ó. Falando do Senhor dos Anéis aí, ó.
Obrigada. Me senti Gandalf agora.
Não vou conseguir entrar, mas se puder, manda um abraço para os meus amigos. Daniel Bibido. Daniel, uhum. Dunkler. Isso é sacanagem. Ele tá é de duplo sentido. Isso,
tá com cara.
Cara, pior não, que não é. É por isso que eu mandei pra ler, porque, tipo, não é. Mas parece muito. Daniel Pandeló.
Não, peraí. Né? Tipo... Cara, o Camilo, ele é tipo cadena nível aleatoriedade, assim. Que ele vem com umas paradas, assim, tá todo mundo quieto. Aí ele manda uma parada que ninguém tá esperando, assim. Mas vamos lá, de novo. Manda um abraço para os meus amigos Daniel Bidido, Daniel Tankler, Daniel Pandeló.
Não, caraca, é possível.
Todos Daniels. Eles são muito fãs. Obrigado. Então tá bom, um abraço.
É, pareceu o Daniel Pão de Ló.
Cara, eu fui procurar aqui.
Tem que ter uma piada aí, não é possível.
Tem que ter. Não. Eu aposto que
eu fui procurar uma coisa do Catena que vocês tinham falado e encontrei um imbecil do Léo Finotti que botou hoje. Tá tudo bem, não sei o quê. Aí o Léo, tá com AIDS, alto índice de deficiência cerebral. Só que escreveu cerebral com S.
Com S.
Mas... meu Deus!
Foi hoje, cara, isso?
Puta que foi hoje. Foi no meio. Ele mandou. É AIDS. Alto... Ele não escreveu alto de altura. Falou alto de automóvel, índice de deficiência cerebral.
Mas tá certo. Tem que estar tudo zoado.
Mas também, gente, desenhista, você está esperando o quê?
Só sabe desenhar, não sabe escrever nem ler.
Exatamente.
Cara, tá falando essas coisas aleatórias.
Eu ri tanto na hora que eu vi isso.
Não, mas acho que ele tava zoando, não é possível.
Não, tava não, porque logo em seguida ele fala: porra, sou burro pra caralho.
Cara, a melhor coisa é o cara que quer zoar e se fode fazendo isso, né? É muito legal. É uma delícia isso.
Eu vi isso hoje naquele erro de digitação, uma pessoa chamando a outra de a fauna Beto, uma coisa, tipo, você escreve tudo errado, parece a fauna Beto.
O quê?
Vai xingar um.
Cara, não tô entendendo nada, maluco.
Analfabeto.
Era pra ser analfabeto e ele errou.
Meu céu.
Ai, ai.
O último chat de cantiga é os homens mais pelados de pau duro das histórias de quadrinhos.
Meu Deus!
Nossa.
Mais pelados ou mais de pau duro?
Mais pelados de pau duro.
Cara, tem um limite de quanto a pessoa consegue ficar pelada, né?
A gente...
Que é pelado.
Eu tô até confuso. Tem um máximo? Eu achava que tinha uma quantidade máxima de peladice que você podia atingir.
Pois é.
Ou quantidade mínima, né?
Que é não pelado, no caso, né?
Não pelado.
Tem uma área... todo mundo, né? Então, assim, tem uma área cinza pra se estar pelado ou não. Isso. Você pode estar pelado, não pelado ou meio pelado.
Por exemplo, quase. O Sonic tá pelado ou não?
Não,
porque ele tá usando tênis.
Ele tá só de... ele tá de tênis.
Ah,
mas quem transa de meia não transa pelado?
Ai, que horror. Aí...
não, socorro. Aí transa 5 horas. Elabora.
Agora a Dri fez um comentário que eu fiquei até confuso. Não vou entrar nos pormenores.
Ai, você contou outra história hoje, eu perdi. Ai.
Não, eu só tô pensando, tipo, nos Estados Unidos de meia é mais comum que dá um friozinho, né?
Ai, não, gente, isso aí...
Eu acho que fica mais...
É broxante demais, gente.
É muito ruim mesmo.
Ah, eu acho... Não, eu tô falando assim, o cara só de meia, pra mim é broxante demais.
Era melhor que ele botasse o tênis também?
Esse pincasse de azul.
E o chapéu de cowboy. Aí sim.
Uma croquezinha ali.
Se você só tá de meia e tênis, você tá transando igual Sonic ou se você tá no escuro, você tá transando igual Sonic? Essa que é a pergunta.
Sonic não usa meia.
Específico.
Usa sim. Tem uma
polônia.
Tem uma meia. Uma meia branca.
Tem. É uma.
Também.
É verdade, não tem chulé, né? Ele pega a soquete e dobra, inclusive.
É, ou aquilo é uma meia ou é uma polaina. Mas tem uma parada ali, envolvendo.
Uhum.
Falta uma caneleira.
Mas então, como é que é a forma Sonic de transar? De tênis
rápido,
e meia?
Muito rápido.
Escuro?
E muito rápido. E só atrás das argolas.
Agora go fast. Go fast.
Ai, cara. Tu sabe o que eu adoro no MDM? Por que eu sinto falta de gravar com vocês? Amanhã, se o convidado não remarcar de novo, amanhã a gente vai estar falando de saúde mental, vai estar falando de comunismo, socialismo, a gente vai estar falando de doutrinação, e aí hoje a gente está discutindo se o Sonic está pelado ou não.
Não, não. A gente tá discutindo. A gente tá discutindo se o Sonic transa ou não pelado. A gente tá discutindo como. Que ele transa, já está definido que sim. Então agora.
Se o Sonic é um vivo, o que seria ser um Sonic na cama?
Agora, se a gente lançar esse podcast amanhã com o título Sonic Pelado Transando, vai ser o recorde de downloads do podcast, porque vai atrair todo o fandom maluco do Sonic, cara.
Ainda e bem que eu ainda.
Ainda vai, bem. Vai ser trend top.
Ainda bem que eu não passei o link pro convidado ainda.
É. Não, porque se você passa isso pro convidado, ele iria querer aparecer aqui pra falar alguma coisa.
Eu também acho.
Eu passei bom, a verdade sobre o Sonic no surubão, viu? Você tá dando uma olhada.
Meu Deus.
Nossa, aí Tindy, você usa de imagem aquela imagem que é o Sonic beijando o Mario.
Essa é muito perturbadora.
Ele tirou do grupo do MDM por causa disso.
Aquela do Shrek grávido do Sonic, é muito melhor.
Não, mas essa eu já usei.
Gente, que imagem amassada é essa?
Que imagem perturbadora, né?
Muito. Mas, gente, eu tinha esquecido do Sonic usando luvas. Cara, imagina você vai transar com alguém, a pessoa chega de tênis e luva.
E só.
Pode de tênis e luva. Pode deixar que vai ser rapidinho.
É, cara. Não, nem isso, 5 horas. Ela só fala assim, gotta go fast. Essa aí.
A minha pesquisa Sonic descalço tá indo pra lugares muito bizarros.
Ah, não, né? Para, não, cara.
Não. Qualquer pesquisa não, de mas... Sonic vai dar em lugares bizarros.
É, exato.
Vocês já procuraram seu nome e Sonic?
Não.
Eu já procurei. Felipe The Hedgehog.
Existe.
Adriana Mello The Hedgehog.
Não, vai aparecer a cantora.
É muito famosa. Eu tenho que tirar o Melo porque aparece tu. Então, só a Adriana The Hedgehog.
Ai, cara, não, essa maldita foto do Sonic do pé sujo, maluco, vai tomar no cu.
É errado, porque ele tem meia.
Tind, sai daí, Tind. Fecha esse cabelo, fecha essa árvore.
Gente, hoje era pra ser um dia feliz. Eu descobri o que é o pai, posso mexer nisso. Eu descobri isso, tô feliz. Aí vai o Máximo
e bota. Volta o Máximo e caga tudo, né?
E caga tudo, bota foto do Sonic com o pé sujo, maluco. Porra, aí é foda.
Quer que eu continue com a cara,
está no surubão, é isso?
Transando. Tá no surubão. A Adriana de Hedgehog também.
Ai,
tá lá.
Socorro, gente. Tem? Socorro.
Seu Sonic só
vai ter certeza que tem.
Ai, esse peixe é horroroso. Eu tava abrindo agora.
Ai, cara.
Meu Deus.
Enfim, chega de Sonic, pelo amor de Deus. Não devia entrar no buraco de minhoca.
Mas a gente tava falando de Sonic mais cedo, a gente deu a volta.
Sim.
Tá falando de Sonic. Ah, é verdade, a gente tava
falando. Storytelling no MDM.
É, aí ó. A gente abriu o podcast falando do Sonic, né? Então é.
Veja só.
É.
Mas. Quer que continue?
Vamos ler comentários aí. Tem mais comentários?
Estou lendo os comentários aqui. O Morcegão falou 11 da noite e minha filha fala que tem que fazer um gráfico para amanhã na escola. Seus filhos já pediram cartolina às 10 da noite?
Já.
Cara, já isso.
Então, eu acabei de ler esse comentário e falei assim, colega, PowerPoint, impressa o notebook, leva, manda a menina levar para a escola e faz o gráfico no...
Caraca!
É mais barato procurar uma cartolina, eu acho.
Não, às 10 horas da noite.
É. Mas aí você acorda muito cedo pra comprar numa papelaria.
É o que minha mãe fazia. Cara, olha só, minha filha vai fazer 10 anos. Papelaria
abre às 8.
É, não. Cara, minha filha vai fazer 10 anos de idade.
Caraca, já é 10.
Já é 10. E ela ainda faz isso, cara, o tempo todo. Puta que pariu, dá uma raiva, maluco. Que a última foi agora nesse Valentine's Day, que eu não sei qual é a tradução dessa porra, que não é Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados.
Dia de São Valentim. Quem diabos é o São Valentim? Sei lá.
É um que morreu flechado. A história é moto.
Eu conheço
o que morreu flechado.
Eu conheço o
Sebastião. Quem morreu flechado foi...
São Valentim é o que casava as pessoas quando a igreja não deixava que eles iam...
Desculpa,
a gente falei errado.
Mas enfim, aí tem o Valentine's Day, assim, né? Aí o... Cara, assim, sacanagem, maluco. Um dia antes, 9:30 da noite, minha filha chega, pai, falei, o que que eu queria? Não, amanhã é Valentine's Day, né? Eu falei, é. Ela falou, não, eu esqueci de falar que tem que levar lembrancinha pra todo mundo da sala.
Pra todo mundo? Vai pro inferno. Você não gosta de todo mundo.
Porque tem a política da escola, pra ninguém se sentir excluído, ou você leva pra todo mundo, ou você não leva pra ninguém. Sacou? Ai, então, ela falou, e eu queria muito levar. Aí eu olhei, cara, quantos alunos tem? 22, papai. Caralho, maluco.
Socorro.
Gente, não, vai no Dunkin' Donuts no caminho pro colégio. Rata tá resolvido.
Não, eu fui, eu dei aquela estratégia do Friends, que o Chandler e o Joey perdem o Natal, acho. Eles vão comemorar o Natal. Aí eles passam comprar as coisas nas lojas de posto de gasolina. Eu fiz isso, maluco. Eu saí, falei, caralho, eu peguei o carro, saí varado, indo tudo quanto é loja de conveniência. Você pegando as paradinhas, maluco.
Mas aí fica a dica pros pais de crianças matriculadas na escola. Deixem cartolina. Uma tesoura boa, cola.
Ah, eu tenho aqui. É.
Porque eles vão precisar, e eles vão precisar quando você não. Tipo, quando tudo está fechado.
Não, eu montei, eu passei por isso tantas vezes, essa parada cartolina, que eu tenho um bloco de cartolina aqui, deve ter umas 100 folhas aqui em casa. Tem toda uma mini papelaria aqui.
Deixa eu falar que da cartolina me surpreende até as pessoas não terem, assim, quando você tá com um filho de mais do que 5 anos de idade, tem que fazer reserva. Cartolina e como é que chama? EVA.
Tipo, EVA.
Não precisa nem ter a cor certa, só ter porque, tipo, vai rolar. Vai precisar, aí você se estressa menos.
E aí, se você for pai level professional, a pistola escola quente.
Ô, louco, aí é profissional mesmo. Esse ganha beijinho da professora. Parabéns.
Caralho, maluco. Puta que pariu. Olha a porra desse comentário. Agora que eu não vou dormir. O Hellboyzinho puto. Tá falando assim. Aúba! Com que idade vocês perceberam que cair no banheiro e morrer era um risco real? Falei, caralho, nunca tinha percebido isso. Agora eu vou ficar desesperado.
Então, eu percebi isso já tem um tempo. Porque eu jovem, na época que eu ainda bebia, no dia que eu resolvi sair e não beber, eu caí no banho.
Meu Deus!
Nossa, que desespero.
No dia que resolveu sair e não beber.
Eu estava sóbria. Eu tinha mudado a minha medicação e aí eu vi assim, pô, não vou beber porque eu tô com a medicação nova. É melhor não beber. E aí eu fiquei de boa na balada, não sei o quê. Cheguei em casa, eu sempre tomo banho quando volto, até porque fumava na época, né? O cabelo ficava todo fedido de cigarro. Aí tô tomando banho 5 da manhã, o sol já quase nascendo, e eu me estatelo no chão. Ai, não sei como é que eu não quebrei o box do banheiro.
Caraca, aí você caiu em cima do box ainda?
Caiu em cima do box.
Ah!
Nossa.
Então eu virei assim, gente, isso é real, oficial.
Caraca.
Quebrou o box ou não?
Não chegou a quebrar o box, mas foi
não,
assim, por como, eu não sei.
Cara, como hipocondríaco, né? Provavelmente eu percebi isso aos 15 anos.
É, agora eu tô fudido, que eu vou ficar pensando nisso o tempo todo.
Eu aprendi com premonição, né? Que tem literalmente um cara que morre.
Nossa, cara.
No morre importado, né?
Todo
mundo. Teve acho que uns 2 podcasts atrás, vocês estavam falando de filme pra assistir em avião. E o Real tava falando assim, provavelmente não tem esses filmes mais tensos para assistir. Tem, sim. que outro dia eu fiquei passada. Tinha aquele filme do... Ai, como é que é? Passageiro alguma coisa.
87, o do...
Da Agonia.
Isso. Tinha... E outro filme, tinha aquele Olhos Vermelhos, Red Eye, que é com o Cillian Murphy.
O Cillian Murphy? Pô, esse filme é legal, mas isso. Foda ver esse filme no avião, né?
No avião, cara! No avião, não!
É o filme do cara que sequestra a mulher dentro do avião, porra.
Exato! Eu falei, gente, quem é o doente que pôs isso? Não, cara, eu acho que em avião você tem que assistir aqueles seriados bem desenho da Disney, sabe? Assim, aquelas coisas mais lightzinhas.
Mas eu vi aquele Barbarians no avião, aquele que é o Noite dos Bárbaros, que tem o Bill Skarsgård lá. Mas não gosto muito desse filme. Assim, ele também. É um bom potencial, eu não gosto do final dele, eu acho o final dele ele não condiz com a premissa. Mas a ideia é boa.
Eu gosto daquela primeira metade do filme.
Sim.
Sacou? Aí quando tem aquela mudança, meu cérebro meio que bugou e tipo, tela azul, e o que, que eu tô assistindo?
É o problema do filme de terror, que a pessoa toma decisões extremamente burras.
Sim.
E isso me quebra. Tipo assim, tu fala, a pessoa consegue fugir, mas ela vai voltar pra salvar o outro. Não, filho da puta, vai embora.
Começa assim. Pensa comigo. Você pega. Não. O 5 horas. Você busca, você pega um Airbnb, tá? Você chegou no Airbnb, tem um cara ali.
4 da manhã na chuva, também... numa vizinhança meio bizarra.
Ah, peraí, eu tô achando que vocês estão falando do filme de Viking, vocês estão falando do filme que tem o Ciclope.
Nossa, mas como que chegou?
Não é o Ciclope, é o It. É o It, que é o cara. Bill Skarsgård.
Caraca, o irmão dele tem um filme parecido, então eu pensei no filme do Ciclope, que é a mesma história que vocês estão contando.
Eita.
Que Ciclope? Chegam. O James Martin?
Isso.
Não.
Nossa, eu não sei que filme é esse.
O irmão mais velho do Skarsgård.
Não. O palhaço It tá nesse filme, do Noites Bárbaras. Eu não lembro se o
Ciclope. É uma garota. Ó, esse que a gente tá falando é uma garota que ela pega um Airbnb. Aí ela chega nesse Airbnb, num lugar assim meio barra pesada, um lugar meio bizarro. Quando ela entra no Airbnb, tem um cara. E o cara fala assim, nossa, olha, é um mal entendido. Poxa,
aluguei
eu também...
Aluguei por outro site e tal.
Peguei por outro site, olha que coisa, que nunca. E esse é o momento que você fala, pega sua chave, entra no seu carro e vai embora.
Não, mas nesse momento, o filme ainda é bom em te convencer que, tipo, não tem essa opção, porque ela vai ter uma entrevista muito cedo, tá no lugar barra pesada, tá chovendo, não tem Uber. Mas depois, tem várias decisões, tipo assim, agora ela sabe que deu ruim, agora ela tem que entrar nesse lugar que ela vai morrer, e ela vai e entra. Aí tu fica assim, não, filme, você assim... teve tanto trabalho pra me convencer antes, agora você joga tudo fora.
Sabe um filme que me explicou bem esse tipo de coisa? A versão bizarra que eu vou falar, mas é a versão americana daquele Os Homens que Odiavam as Mulheres, sabe? A menina com a tatuagem
do
dragão.
Sim.
E esse filme foi o único que me explicou isso de um jeito assim que fez sentido, que uma hora o cara, tipo assim, ele sabe que ele tá na casa do vilão, ele sabe que o cara vai matar ele, aí o cara fala, você não quer entrar? E ele fica sem graça de dizer não.
Ai, meu Deus.
Esse cara vai te matar, bro.
Essa porra.
Que é o pai do Skarsgård, inclusive, pra fazer a...
Exato, é outro Skarsgård.
Que é o pai do Skarsgård, que é o... Ele é o personagem do Tirica Bond na versão sueca.
Ah, é?
Peraí, não. O Tirica, o personagem dele é um ator que morreu lá, era o vilão do primeiro. Nossa, o filme do Keanu Reeves lá.
Ah, sim, é o russo do John Wick. Né? É verdade.
Ah,
é porque o pai do Skarsgård faz o papel do Tirica Bond na versão sueca. E tem a Rumi Rapaz. Os Skarsgårds estão em todos os lugares, né?
Então, cara, mas eu tô impressionado porque essa história que vocês estão contando é muito parecida com esse outro filme do Marsden, só que tem o Skarsgård mais velho.
O do True Blood?
Isso. Eu acho que é
o altão, o altão, assim, né?
O altão.
Nossa, mas eu já não entendi. Que...
Eu dormi um pouquinho aqui e eu não sei o que tá na conversa.
É, eu não sei nem o que vocês estão falando aí. Estão falando de. Estão falando de Tiririca Bonde, de Ciclope, de.
Não, tá, vocês estão. Entendi que está chato. Tudo bem.
É. Ou seja, cala a boca aí. É, vai.
Deixa eu continuar aqui. O Luiz Bassiman. Um milionário excêntrico quer te dar uma grana alta. Mas ele só vai fazer isso se você indicar alguém que recomende o filme ruim. Então você vai indicar alguém e essa pessoa tem que indicar o filme ruim. Se o filme for bom, você não ganha dinheiro. Qual MDM você escolheria para essa tarefa?
Ah, isso é bom, hein? Caralho, indicar um filme ruim.
Qual MDM você acha que tem o pior gosto para filme?
Eu, né, pô? não duvido do meu mau gosto.
Mas você não indica filmes ruins como se fossem bons.
Ah, você indica sabendo que é ruim.
É. Essa pessoa fala, não, é legal sim, aí tu vai ser uma merda. Nossa, difícil, todo mundo tem bom gosto nesse site.
Opa,
já
obrigada.
Expulsamos quem tinha mau gosto.
Ó, em minha defesa, o ataque, eu dei nota 11 pra X-Men 3 e eu dei nota 8,5 pro filme do Demolidor do Ben Affleck na época que saiu.
Meu Deus!
Você deu quanto pro filme do Watchmen?
Acho que eu dei 5.
Tá alto. Não, mas eu acho que o Watchmen é um desgosto adquirido. Que é, tipo, quanto mais você pensa nele, pior ele fica.
Acho que a primeira vez que você assiste, ele passa, assim. Aí você depois você digere e fica assim.
Ele é visualmente muito bonito, mas.
Aí depois você vê assim, pô. Não, posso falar.
É que o filme que eu passei por isso foi o Batman, o Dark Knight Returns, o último.
Que é ruim. É bem ruim.
Mas eu terminei e falei, acho que eu tenho que gostar. Tem algo estranho. Que a cena da morte da Talia ficou na minha cabeça, mas eu acho que é só isso, né? Que foi?
Ele só é cansativo, esse filme.
Ele é só ruim. Ele é tipo Tenet, saca? Tipo assim, é um filme meio ruim.
Eu juro que eu entendi você falando Temer. Eu ia ver assim, qualquer filme.
Qual é a lógica da
pastilha?
Temer é ruim mesmo. Temer é ruim mesmo.
É. Tem uma pastilhazinha aí.
Cara, esse vídeo é muito bom, que a voz dele muda completamente, cara.
Claramente, Satanás no controle.
Satanás no controle. Mas é, eu
pastilha, esqueci de comprar meu house.
Eu dei a nota 8,5 pro Demolidor do Ben Affleck. Na época não tinha muito com o que comparar, hein. Mas eu me lembro que eu saí... Não satisfeito, mas eu saí... Mas é que eu saí muito maluco com o Rei do Crime, mano. Eu tava muito feliz. Tava feliz pra caralho.
Ah, eu gostei do filme do Demolidor e eu acho que eu gostei do Man of Steel da primeira vez que eu vi. A segunda vez que foi um choque de como o filme era ruim. Mas a primeira, legal, porrada, Dragon Ball.
É. Explosão. Não, mas não, é porque o Michael Clarke Duncan, cara, ele tava tudo o que você imaginava que o Rei do Crime tinha que ser, ele fez ali, maluco. Ele tava demais, assim. Ele fez o. Porra, eu fiquei muito empolgado com ele. Eu também fiquei muito empolgado. Tem uma hora no filme que o Demolidor ele tá balançando, né? Se pendurando com aquele bastãozinho dele com corda. Aí ele meio que balança os dois bastões para as cordas voltarem para dentro do bastão. E fizeram essa tomada igual um desenho do Joe Quesada na época. Que ele fazia aquelas cordas assim em volta e eu fiquei maluco, cara. Mas obviamente eu vi de novo. Achei uma merda, né?
Ai. Falando de. Vocês estão assistindo Fallout?
Eu terminei.
Eu ainda não terminei. Eu tô no quarto. Eu terminei o quarto episódio hoje. E eu tô adorando. Adorando. Eu tô chocada. Porque
você
ruim.
Você que terminou, ele é mesmo a premissa do 4, tipo, do 4 só que sendo o pai, no lugar de ser o filho?
É mais ou menos aí, mas é porque, aproveitando, fazer um mini review aqui, sem spoilers pra vocês aí que estão escutando, pode deixar.
Obrigada.
Porque o cara, É assim, Júlia.
Da review da spoiler do jogo, não da série.
Não, vou dar do jogo. Pode falar dado do jogo. É, essa série, cara, todo mundo me perguntou, porque, cara, eu já gravei aqui uns 20 podcasts só de Fallout. Teve um podcast que eu gravei sozinho, porque ninguém queria falar de Fallout, mas eu queria, então eu gravei sozinho.
Mas é que se você foi o único que jogou 76, né?
É, não, eu que jogo.
Que não é um elogio.
Eu jogo não. Eu comprei na pré-venda o 76, que eu sou um idiota. É, mas eu jogo desde o primeiro. É.
Eu acho que foi do 4.
É, eu. Então, eu jogo desde o primeiro. Eu comecei a jogar lá em 1998, acho. 97, 98. Primeiro, sim. E eu jogo todos desde então. Cara, a série do Fallout é muito boa. Eu acho que eles fizeram o melhor que podia, tá? Porque por mais que, assim, é visualmente um espetáculo a série. Um espetáculo, assim. É igualzinho. Parece que você tá... Eles literalmente tiraram tudo do videogame e botaram no audiovisual. Atenção aos detalhes. Primorosa, assim. Se você vê as paredes do... É porque eu já joguei... Tenho mais de, sei lá, 10 mil horas jogando Fallout. E você vê a parada dentro do Vault, né? Os parafusos das paredes do Vault são as mesmas que estão no videogame. É uma coisa absurda, uhum. Assim. A localização.
O Vault assim, foi.
É tudo, assim, uniforme, um mundo. Cara, a quantidade de detalhezinho, assim, né? Que por quem já joga há muito tempo vai pescando, assim, é uma coisa incrível, assim. É visualmente, assim, um espetáculo. Em relação à história, eu achei legal. Achei bem legal. Ela é muito condizente com o Fallout 3 e o Fallout 4, que é o Fallout da Bethesda, assim, né? Ela a história é muito parecida, ela tem os mesmos, segue mais ou menos a mesma premissa. Não é batida, não, é legal, funciona.
Não, as mesmas batidas da história.
Ah, tá, achei que você tava falando a mesma, que é muito batida, não. Quem não jogou o jogo vai adorar. Quem jogou, a maioria das pessoas jogaram o Fallout 3 e o 4, vão amar, porque tá tudo ali. Então, cara, o que eles... E assim, fazendo isso, levando em conta de que eles têm que manter a linguagem de uma série audiovisual, né? De uma série para televisão, que aí você tem que ter o grande mistério, você tem que ter, tipo, toda essa coisa mais seriada, assim, né? Entre um episódio e outro. Então você tem aqueles. Eu não digo vício, mas é uma estrutura que tem que ter numa série de TV. Que o videogame pode ficar muito livre disso. Mas mesmo com essas limitações, saiu uma parada muito fiel ao jogo de videogame, o Fallout 3 e o Fallout 4, que é incrível. O resultado é incrível. Então pode ver, porque é bem legal. Agora, quem jogou o Fallout 1, 2 e New Vegas vai ficar feliz também, mas sabe que poderia ser uma coisa muito diferente e poderia ser uma coisa melhor. Então, quando eu falo que é o Fallout da Bethesda, é um Fallout muito simplório, um Fallout com poucas nuances, é um Fallout muito maniqueísta, que não tem aquela... Cara, que não, nos dois primeiros Fallout no New Vegas, cara, todas as situações são uma merda, assim, porque você sempre vai perder, maluco. Tu nunca ganha na parada, assim. E porque tudo é naquela zona cinza ali de moralidade, assim. O que não tem no Fallout 3, no Fallout 4 e no Fallout da série de TV. Então, o que deixa menos interessante pra mim. Mas ainda assim, o que eles conseguiram de resultado foi incrível. Assim, eu recomendo a série e vai jogar depois os jogos. Porque é bem impressionante, assim. Eu não tava esperando que saísse um produto dessa qualidade.
Adaptação de videogame, né, Change? A gente tá esperando que seja uma merda. Qualquer coisa que não seja um lixo completo é
lucro. Pô, cara, mas eu vou te falar que...
Os caras conseguiram, né?
Não, mas tem umas adaptações muito boas.
Recentemente tá melhorando.
Os dois filmes do Sonic... 5 horas a gente quase não te escuta. Os dois filmes do Sonic... O
Mario.
O filme do Mario.
O Last of Us.
Mas, e uma coisa muito legal. Olha, aí é uma coisa que a série do Fallout fez. Que eu acho que nenhuma outra adaptação de videogame tá fazendo, assim. É a caralhada de referência aos jogos sem ficar gratuito. entendeu? Sem estar ali porque tá. Cara, por exemplo, a gente falou do filme do Mario, mas eu acho o filme do Mario uma merda, é muito ruim. Parece que é uma brincadeira, parece tão de sacanagem com a tua cara, de tipo, olha a referência, 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 nem sabe, fica algo forçadaço, não, assim.
Parece, e eu falo isso com todo carinho, parece que o Miyamoto escreveu essa história.
Não.
Porque não faz sentido, é muito ruim, é muito simplório.
A série do Twisted Metal é legal também, bem lembrado.
Estão falando que a série do Twisted Metal é muito maneira, eu ainda não vi, eu vi uns compilados no YouTube, é engraçadíssima a série do Twisted Metal, cara. Eu não tava esperando que fosse tão engraçado.
Não se leva a sério, porque, tipo assim, tem um palhaço num carro que a roda é do tamanho dele e ele fica lá de braço aberto. Não sei se tem isso na série.
O cabelo pegando fogo. Mas o Fallout, ele usa essas paradas de referências de uma forma natural, assim, que eu nunca vi. É assim, eu tiro o chapéu pra série da Amazon.
Perguntou um negócio, eu que nunca joguei, então assim, eu tô indo assistir a série, assim, completamente no breu, e curti, só tem um personagem que eu ainda tô tentando entender um pouquinho mais ele, que é o Gol.
Ele é um zumbi, né?
Zumbi,
ele é um zumbi, mas ele não é um zumbi, tipo, The Walking Dead zumbi, ele é um morto-vivo.
É porque a série, ela muda o conceito dos zumbis do videogame, né? Então, o que que acontece? Algumas das pessoas foram bombardeadas, né, com uma quantidade muito grande de radiação, e aí elas vão se transformando, vão entrando nesse processo de zumbificação. Alguns dos zumbis, eles ficam conscientes, entendeu? Eles não vão para um processo de zumbificação completo. E os outros ficam feral. Eles não tinham um motivo por quê. Além da quantidade de radiação que cada um tomou, ou o tempo que passou, entendeu? Eles vão perdendo a consciência. Assim. Então, não tem essa coisa daquele remédio que eles tomam. Ou. Entendeu? Aquele que puta, não sei se eu te dei um puto spoiler agora, Adri.
Não. Eu parei nesse episódio mesmo. Parei nesse episódio aí.
Essa coisa deles precisarem um remédio, que senão eles vão virar ferals, assim, não tem sentido, assim. O que acontece, pelo menos no Fallout 1, 2 e no Vegas, é que os zumbis, eles sobreviviam por 300 anos, 200 anos, eles estavam há 200 anos vivos. Alguns ficavam daqueles malucos, e os que não ficavam ferals, eles ficavam meio maluquinhos, assim, que eles não... Se você vive por 200 anos, seu cérebro comporta até uma certa quantidade de informação. Então eles meio que vão perdendo eles não falam coisa com coisa, ou eles vão perdendo um pouquinho
sanidade.
A sanidade, isso, assim. Uhum. Então, mas essa coisa... E também no mas assim, essa coisa de mudar o lore sempre aconteceu de um jogo para o outro, assim, né? E, como eu falei, a série de TV, ela precisa de recursos narrativos que o videogame não tem, que não necessariamente vai ter. Então, essas mudanças que eles fizeram no lore do jogo, essa coisa dos zumbis, tem outras coisas aí que eu não vou contar para não dar spoiler, mas faz tudo bem, assim. As pessoas reclamaram, mas eu entendo, assim. Mas o jogo, a série... Ela se passa dentro da cronologia do jogo. Então ela tá na mesma cronologia do Fallout 1, 2, 3, 4, New Vegas e 76. É como se fosse um novo jogo, sacou?
Saquei. Nossa, mas eu tô adorando. Inclusive, que eu achei bizarro demais, tem muita gente, assim, os jovens estão curtindo muito o personagem do Gol, né? Então, hoje me passaram um link, das pessoas... Não é shippando, qual que é a palavra?
É shippando?
Não sei.
Não, dizendo
tá de romance?
Que... Não, dizendo que pegariam o Gol. Eu passei o link no Surubão, que me passaram hoje, e eu falei, o quê? Mas é o quê?
A própria coisa dos gols se alimentarem, né? Aquele gol, ele corta a bunda do outro, né? Pra comer.
Então, Cara,
mas você não, ele, por exemplo, nos videogames eles não precisam se alimentar nem beber água. Eles conseguem viver normalmente aí. Tipo, não sei por que mudaram isso. Mas isso é normal. Isso de um jogo para outro muda, sacou? É, eles vão alterando o que ficar mais legal para a história. Aí nesse caso precisava de todo um mistério em cima desse zumbi, né? Que é o Cooper Howard lá, né? Que ele sobreviveu desde antes da, né,
das bombas.
Das bombas e tal. É, então precisava ter todo um mistério. Tem que precisar ter um MacGuffin, né, pra ele, o remedinho pra ele não virar Feral e tal. Então, ok.
Cara, tô adorando o personagem. Também aquele ator é bom demais, né?
É, eu gostei muito da Lucy. Ela tá ótima.
Nossa, cara, eu não sei quem é aquela atriz, mas a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, é a Alita na vida real, né?
Eu achei que fosse o Furby, aquele bichinho, sabe?
Então, é a Alita, não é?
O pessoal tá zoando muito ela com o zoião dela, tadinho.
Bom, mas ela é muito bonita, cara.
Ela é muito bonita, ela é muito bonita.
A Pica-Pau lá.
É, a Lasquita.
Lasquita, é.
É, mas e o fato dessa coisa que é bacana, assim, que nunca teve nos jogos, e eu tinha falado isso com um amigo meu que poderia ter na série, e eles acabaram colocando, que essa coisa da inocência do cara que vive no Vault, né? Que vai e tem que. Então, por mais que tenha sido apressado, né? Tipo, de um episódio pro outro, ela já tava cortando a cabeça do cientista. Tipo, ok, vamos lá, sabe? É, mas essa coisa dela indo. Se tocando no mundo real e desenvolvendo habilidades, né, que se liga à falta de sensibilidade que ela tem que se desenvolver, né, que ela sai daquele mundo ideal e tal.
O lance do dedinho dela.
Ficou... o lance do dedinho é foda.
Eu achei demais, cara, eu achei demais. Eu não sei, bom, não é spoiler, né? Eu acho que foi uma parte bem... Life.
Mas assim, quando você terminar, porque no final eles mudam completamente uma parada essencial do jogo, da história do jogo.
Ai, ai, tipo, ai.
Eles respondem perguntas que nunca ninguém perguntou e eles mudam muito do lore, assim, em relacionado às bombas nucleares, sabe? De quando caiu.
Eles falam quem jogou primeiro?
Falam quem jogou primeiro e mudam. Vou falar um nome, mas não vai fazer sentido pra você. Eles mudam toda a Enclave. Toda.
Sério?
De uma maneira que não faz sentido. Mas tem que ver os próximos episódios. Mas fica meio imbecil do jeito que eles fazem. Mas muda a Enclave total. Eles respondem quem jogou as bombas primeiro. Que isso, na verdade, nunca interessou. Mas pra história, eles quiseram dar um... Cara, esse do quem jogou as bombas primeiro... É nível comediante assassinando o Kennedy, sabe? Que ninguém perguntou, deixava ali se a pergunta se o comediante tinha matado o Kennedy no Watchmen ou não. Mas eles acabaram mudando uma parte muito, muito bizarra, assim, que não precisava, que traz complicações gigantescas e que meio que tira todo o sentido da série, assim. Mas...
Nossa!
Não sei o que que eles vão. O que eles vão fazer na temporada 2, né? Mas não faz sentido o que eles fizeram. Assim, essa coisa de quem apertou a bomba primeiro, sacou? Mas é isso aí, quando vocês tiverem visto.
Uma vez que teria sido o computador que tinha ganhado consciência.
Não. Esse do computador que ganhou consciência foi o mestre do Fallout 1, mas ele criou o Super Mutante. Né? Ele meio que ele desenvolveu aquele o vírus de evolução forçada.
Sim,
mas
sim.
E tem o presidente do Fallout 3, que também é uma inteligência artificial. Mas
então, mas nesse, por conta disso, que como. Ai, porque eu preciso rever a teoria do cara. Mas a teoria do cara, quando você escuta, faz até sentido. Depois eu vou ter que procurar. É um cara que ele faz vídeos longuíssimos só sobre o lore de Fallout. E o pior é que você fica entretido, sabe? Assim, depois eu te... Se eu achar de novo, eu te falo.
Aí eu quero o link. Eu queria dar uma lida. Eu queria assistir, mas... até porque aí fica mais fácil pra eu entender.
Não, Matri, não vê nada porque...
Antes de terminar.
Porque eles vão mexer muito na parada do, do, na história do pré-guerra, entendeu?
Tá.
Porque é aquela coisa, né? Se você teve a guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Você teve a batalha do Alasca, que aí os Estados Unidos ganhou. Foi batalha por recursos naturais, apesar deles já terem dominado a parada da fissão nuclear e tal, eles estavam nessa batalha. Os Estados Unidos ganhou porque eles tinham aquelas armaduras, eles desenvolveram aquelas armaduras do que aparece na Brotherhood of Steel, né? Mas que era uma das armaduras, aquela era a armadura do exército. E aí, depois disso, meio que dá a entender que a China e os Estados Unidos começaram a guerra nuclear ao mesmo tempo, tipo, num período de uma diferença muito pequena, e aí foi em questão de, acho que 12 horas, o mundo todo acabou, assim. Todo mundo explodiu, assim, menos de um dia. Uhum. E aí já tinham pessoas dentro dos vaults, pessoas foram andando no meio das explosões pros vaults, né? Mas eram poucos, eram coisas de mil. Inclusive tem um zumbi, que é o Harold, que é do primeiro Fallout, ele fica no primeiro, no segundo e no terceiro. Que ele entra no vault e a porta dele não fecha, maluco. E ele tem uma parte da radiação e aí ele vira um zumbi por causa disso, entendeu? Mas ele viveu dentro do vault por cento e caralhada anos até abrir a porta e ele já era um zumbi lá dentro. Mas
gente, os vaults de experimento aparecem na série?
O vault de controle?
Opa, calma, eu vou saindo.
Não, vocês conversam.
É uma pergunta muito pontual. Aparecem sim ou não?
Mas eu não sei o que você tá falando, é o de controle. Porque tem vários de controle, tipo, né?
Lembra aqueles das crianças?
Então, aparece o primeiro, né? Já é.
Não, mas é aqueles outros tipos de. Porque aquele do primeiro é de
zoeira. Sim. Aparece.
Aquele, os de zoeira, que até eu que não joguei.
Aparece, mas é assim, inclusive eles mudam a origem disso, do porquê desses vaults. Entendeu? Que fica completamente idiota. Mas isso conversa pra. A gente faz, Dri, uma parte 2 quando você terminar. Aí a gente solta uma caralhada de spoiler, aí eu conto mais da história dos videogames, assim, e o porquê que as mudanças que eles fizeram não me faz muito sentido. Mas também a gente tem que ver o que vai ser na temporada 2, né? Que tá confirmada. O que é bom.
2 e 3, não é?
Hum?
Não foi a 2 e a 3 de uma vez que confirmaram? Ou foi só a 2?
Nossa.
Eu acho que foi só a 2. O que confirmou a 2 e a 3 foi o X-Men 97. Que também tá.
Então eu devo ter confundido. Eu devo ter confundido.
O episódio de hoje dos X-Men, tipo, com aquela cena do Fera com a repórter. Que a repórter fala, não, é uma merda que aconteceu aqui em Genosha, né? Mas, porra, o pessoal protestando tá quebrando janela. Aí foda.
Né?
Ficar do lado de vocês. E o Fera, caralho, bicho, eu acho que tolerância realmente é um limite.
Cara, quando o Fera manda assim, que erro foi a gente implorar pela tolerância dos humanos. Caralho, maluco. Esse episódio é muito bom, cara. É uma.
Pô, eu não vi o de hoje.
Você já viu?
A gente spoilou.
Não, ainda.
Spoilou.
Não, mas a gente. Gente, eu. Muito tempo de ouvinte de MDM, muito tempo ouvindo o Helm dar spoiler até de filme que eu queria ver. Então eu já tô, tipo. Tô de boinha.
Tá. Olha só, eu tenho que sair porque tá ficando tarde e o meu filho tá acordando todo dia, maluco. Todo dia, 2 da manhã, maluco. Eu, sem sacanagem. É pontualmente, parece ter um relógio ali nele. E ele é muito apegado a mim, então ele só me chama: papai, por favor, papai, vem cá. Aí eu fico acordado. Aí daqui a pouco ele vai acordar e eu preciso tirar umas horas de sono. Vocês vão continuar aí ou a gente para?
Eu vou dormir. Eu só guardei uma pergunta pra terminar, então. Só pra aproveitar que tá de noite. O Denin já perguntou, às 3 da manhã, qual a pior forma de acordar? Ver a porta do quarto abrindo sozinha, ouvir a Alexa dizendo, desculpe, não entendi. Encontrar um Funko, um action figure seu de frente pra você ao pé da cama, ou receber um zap em áudio dizendo seu nome, tipo Geraldo.
O action figure me pega.
O action figure é foda. Porque o Alexa, você pode ter roncado muito alto. E ela foi o que eu tava falando.
Ou ela respondeu por algum barulho, assim, mas o action figure, cara.
É que ele não vai, né? Não é pra história pra estar lá de boa.
Ó, só pra gente... alguém mais responde essa pergunta, por favor? Só pra eu contar uma história pra fechar?
Eu acho que o pior realmente é... Cara, eu acho que é assim. O Funko Action Figure talvez eu não fosse ver, mas se eu ouvisse a Alexa dizendo... Porque a Alexa não fica no meu quarto, fica na sala. Então se eu ouvisse ela falando, desculpa, eu não entendi. Cara, eu vou ter que abrir essa merda e ver que tá na sala. Puta que pariu. É. Acho que eu vou de Alexa.
Eu não tenho Alexa, então eu não posso informar porque eu não sei como é que ela se comporta. Não é um perigo real. Não é um perigo real. Os meus Funkos são de Doctor Who. Aí eu iria lembrar do episódio de... Nossa, eu ia ficar com muito medo.
É só não virar de costas, né, pra eles, assim. Então tem que ficar olhando.
Piscou, eles estão mais perto.
É, não pode piscar, né?
Não, eu vou ter pesadelo, para.
Eu queria dizer que eu acabei de trancar a porta. Confirmar aqui, tá trancado.
Eu você queria lembrar que eu tenho o grau change de medrosa, cara. Eu sou muito medrosa.
Ah, ó, viu? Depois vai zoar, ó. Mas, ó...
Eu não te zoo.
A pior forma que eu acordei, cara, foi uma vez que eu fiquei gravando um MDM. Cara, sem sacanagem. Foi um desses que a gente vai longe. Aí foi, sei lá, até 1, 2 da manhã. Aí eu fui dormir. Aí eu tava podre, cara. Eu entrei num sono pesado, assim, cara. Aí, de repente, meia hora depois, quando eu já tô no quinto sono pesado, eu abro o olho, cara. A minha filha, ela tá 2 centímetros da minha cara me olhando, assim.
Ai, meu Deus.
Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí ela, papai, o quê? Ela, quem vence numa luta, o Donatello ou o Sonic? Aí eu falei, caralho, maluco. Porra, essa...
Claro que é o Sonic.
É, primeiro, claro que é o Sonic. Mas porra, mano, 3 da manhã, me perguntar isso, 2 centímetros da minha cara me olhando assim, no susto que eu acordei.
Cara... O Sonic com argolas ou não, e volta a dormir, né?
Mas só pra gente fechar o podcast com mais uma história do Sonic, que Sonic esteve presente no início, meio e fim desse podcast.
Então, Arquivo Confidencial Sonic vai ser o título desse podcast.
Não, o título vai ser Sonic como Sonic transa.
Cara, eu acordei o meu avô uma vez também assim. Perguntando pra ele quem foi artilheiro da Copa de 98.
Caralho, porra. Já tinha era uma criança nessa época.
Não, era criança.
Foi o Ronaldão?
Não, foi o Davi Suker, da Croácia.
Porra, caralho, Croácia?
É, ué.
Que coisa.
É, pra completar a história, né? Agora, a pergunta é, seu avô sabia?
Não, é assim, ele com certeza sabia. Mas ele falou, ah, eu... Ok, entendi.
Ele falou igual o Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein. Então é isso, né, galera? Então um beijo aí pra todos. Alguém tem recadinho aí antes da gente fechar? Recadinho.
@ Jornada Verso.
MDM no FIC, hein? Apareçam lá.
Estaremos lá.
Um abraço. 5 horas, vai no FIC?
Não vou, gente.
Porra, 5 horas.
Cadê? Porra, vacilando aí.
BH é pertinho de Curitiba, pô. Pega aí um ônibus.
Né? Pega uma bicicleta.
10 horinhas.
É, vai até lá.
Não vou dizer que eu nunca fiz isso, mas dessa não vai rolar.
Valeu, galera. Beijão, hein?
Abraço.
Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, gente.